Boa tarde, senhores vereadores, vereadora Vanessa, ao nosso amigo Carlos Magno, a Erê, assessora do vereador Irandi, ao Chacal, ao Vitor, a Edilane e a assessoria jurídica da casa. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 21 de junho de 2021. Solicito ao vereador secretário que faça chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Vereador Luiz Galtério se encontra doente em casa.
Vereador Ildomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
O vereador Jorge Luiz Ritter Penteado se encontra doente em casa, mas, tá, graças a Deus, está melhor.
Vereador Roneido Santos Silva.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes. Presente.
Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Pontes.
Salmos 23, hino de procissão, 23. Hebreus 24, Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e tudo que ela contém, a órbita terrestre e todos os que nela habitam. Pois ele mesmo a assentou sobre as águas do mar e sobre as águas dos rios a consolidou. Quem será digno de subir ao monte do Senhor ou de permanecer no seu lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades, nem perjura para enganar seu próximo. Este terá a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador. Tal é a geração dos que o procuram, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, os vossos dintéis, levantai-vos os pórticos antigos para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, os vossos dintéis. Levantai-vos o pórtico antigo para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória.
Leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária 032 de 2021. Aos 15 dias do mês de junho, do ano de 2021, às 15h30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa de Oliveira, Ildomar Xavier, Irandi Rodrigues, Ronei Silva, Cristino de Azevedo, Lincoln Pontes, Nedilândia Loureiro, com a ausência dos vereadores Luiz Sidney Galtério Bravo Júnior e Jorge Luiz Ritter Penteado, que encontram-se em isolamento por apresentarem sintomas de Covid-19. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino Matos de Azevedo. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 031 de 2021 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente e após a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação a ata. Quem concordar, que permaneça sentado. Discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão plenária do dia 21 de junho de 2021. Passaremos agora para o expediente.
Gabinete do vereador Jarandir da Silveira Rodrigues, requerimento 032 de 2021. O vereador Caeste subscreve nos termos regimentais e após ouvido do douto plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através dos órgãos competentes, que seja concedida a isenção do pagamento de passagens na travessia aquática entre São José do Norte e Rio Grande pela Transnorte e outras empresas aos policiais militares, bombeiros e policiais civis, devidamente fardados e com a apresentação da carteira funcional, que prestam serviço em nosso município, mas não residem no mesmo. Justificativa: tal solicitação prende-se ao fato de este vereador ter recebido reivindicações por parte do comando da Brigada Militar, sendo que o mesmo tem passe livre nas estradas intermunicipais do transporte coletivo, sendo que tempos atrás não pagavam a passagem no transporte aquaviário. Plenário Caetano José Travassos, 21 de junho de 2021, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete do vereador Lincoln Pontes, requerimento 019. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer que o Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, promova lives com os músicos que não possuem uma alternativa de renda, a não ser a música, que assim possam lhes proporcionar trabalho e renda através do Fundo do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Justificativa em plenário, Lincoln Pontes, vereador do PSL. Ofício 019 da Prefeitura Municipal, ou melhor, ofício 06 de 2021 da Prefeitura Municipal. Relação dos recursos recebidos, Lei Municipal 9.452 de 97, assunto ofício 06 de 2021, da relação dos recursos recebidos. Pelo presente e-mail, estamos enviando a esta entidade em anexo ofício em relação informativa da Lei 9.452, que trata da divulgação dos recursos recebidos pelo município, remetidos pela União no mês de maio de 2021. Carlos Jair Malta, contador da Prefeitura. Segue em anexo aqui, senhor presidente e senhores vereadores e vereadora. Prefeitura Municipal, resposta ao ofício 081 de 2021 da Câmara de Vereadores, em atenção à indicação, indicação número 10 do vereador Luiz Galtério, no qual indica o Governo Municipal para que mova todos os esforços necessários em vista da federalização da estrada do Farol da Barra, indicando-a como um novo trecho da BR-101. Prefeitura Municipal, resposta ao ofício 086 de 2021 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção à indicação número 015 de 2021, de autoria do vereador Luiz Galtério, o qual solicita que providencie a pintura com uma camada espessa de tinta epóxi na superfície da pista de skate Snake Run. Prefeitura Municipal de São José do Norte, resposta ao ofício 087 de 2021 da Câmara de Vereadores, em atenção ao requerimento 029 de autoria do vereador Jarandir da Silveira Rodrigues, o qual solicita que seja feita a manutenção no beco do Vila Nova, que desce para os coqueiros até a praia. Prefeitura Municipal, resposta ao ofício 069 de 2021 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao protocolo 3.365 de 2021, de autoria da vereadora Vanessa de Oliveira, que solicita que seja feito nivelamento em todas as ruas na quinta secção da Barra e povoação da Barra, e, se possível, a colocação de saibro nas ruas de maior fluxo. Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Se puder passar meu requerimento 019, por gentileza, com a aquiescência dos nobres colegas, se possível for.
Quero colocar em votação o requerimento do vereador Lincoln Ponte, 019, para a ordem do dia. Aqueles que concordar, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 21 de junho de 2021. Passaremos, então, para a ordem do dia.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
É, a questão de ordem é para fazer a convocação dos membros da Comissão de Obras Públicas, Educação, Saúde, Meio Ambiente, para amanhã nós darmos o parecer do PL que fala sobre a arborização do município. Então, quero que fique registrado.
Está feita a convocação.
Será amanhã pela manhã, já conversei com o vereador Ronei, que o vereador Luiz está impossibilitado, nós iremos dar o parecer mediante os dois.
Então, está convocado o vereador Ronei. Não sei se o horário acertou, vereador. Então, está registrado em ata. Qual é o horário, vereador?
Às 9h30.
Às 9h30, vereador Ronei, tá bom? Ficou registrado em ata. Esgotado o expediente, passemos para a ordem do dia. Na ordem do dia, vereador Lincoln Pontes pode...
Primeiramente, senhor presidente, quero agradecer a gentileza dos colegas, senhor presidente, por passar o meu requerimento 019, que a gente presume que é de extrema urgência. Gabinete vereador Lincoln Pontes, requerimento 018. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido o douto plenário, requerer que o governo municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, estude a possibilidade de vacinação dos taxistas e dos motoristas de transporte por aplicativos legalizados e para os instrutores de trânsito. Justificativo em plenário, Lincoln Pontes, vereador do PSL.
Com a palavra o mentor do requerimento 018 de 2021, vereador Lincoln Pontes, vereador do PSL e líder do governo.
Senhor presidente, senhores vereadores, nobre colega vereadora Vanessa, e toda a equipe de trabalho da Câmara de Vereadores e aqueles que nos dão a honra de nos assistir. É sabido de todos os colegas e da comunidade que toda a vacinação feita nos municípios, honestamente, todos os municípios e gestores que têm uma vacinação honesta seguem à risca o Plano Nacional de Imunização. Bem como é sabido de todos nós, munícipes e principalmente da classe política, de que vários grupos prioritários foram incluídos no Plano Nacional de Imunização, vereador Irandir, através de força política. Os motoristas motoristas de caminhão, é uma classe que foi inclusa, assessora Erenice, através de força política. Os professores, com o anúncio da volta às aulas, os professores, como eu quero dizer, toda a classe estudantil, foram imunizados através de força política, dentre outras tantas classes que foram chamadas para que fossem vacinadas, imunizadas e, de certa forma, livres deste maldito vírus que assola a humanidade, através de força política. A nossa comunidade é pequena, nós conhecemos por nome, só não temos apenas o CPF de cada taxista, né, nem nos interessa, mas a gente, eu quis ilustrar a proximidade desta casa, da prefeita e do vice também, com todos os taxistas, motoristas que nunca pararam de trabalhar, de aplicativo regularizados, né? Não quero aqui entrar em polêmica jamais, a gente fala nos regulamentados, porque é isso que a lei preconiza, é isso que a lei irá ou não nos amparar. E também os instrutores de trânsito. Vejam bem, o instrutor de trânsito, ele não pode de maneira nenhuma colocar nenhum tipo de barreira dentro do veículo que o separe do aluno. Ele não pode, porque ele precisa, presidente, manter uma comunicação com o motorista, né, que ali está em fase de aprendizagem. Não foi da minha cabeça que eu vislumbrei este pedido e peço apoio aos colegas. Foi, sim, do pedido das três classes: motoristas de aplicativo, taxistas e, principalmente, quem mais me procurou foram os instrutores de trânsito, que não pararam de trabalhar, assim como os motoristas de táxi e aplicativo. Eu sei que o debate é longo, que a dificuldade é grande, mas tenho certeza que milhares de câmaras de vereadores, Brasil afora, devem ter sido chamadas pela essa classe que foi chamada a nossa Câmara de Vereadores. Não foi o vereador Lincoln que foi chamado, foi a Câmara de Vereadores. Então, eu peço o apoio dos nobres colegas e que a gente possa, sim, sensibilizar a prefeita e ela, com sua força política, pessoa que está tendo renome estadual, está tendo respeito da comunidade, não foi diferente na urna, que ela possa, sim, usar de todas as suas influências, vereador Nedim, vereador Ildomar, que já tem um bom tempo nessa casa, bons relacionamentos, vereador Cristino também, né? E nós, novos vereadores, que também já estamos despraiando nossos conhecimentos com deputados federais, que a gente possa, sim, fazer pressão para que possam imunizar essas classes. Porque a gente que assiste jornais, principalmente o Jornal Nacional, a gente vê classes que na nossa cidade não estão sendo abrangidas, em outras cidades, sim, só que é através de força política. Então, por isso, eu trago a plenário e peço apoio dos nobres vereadores. Muito obrigado.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Cristino de Matos Azevedo, do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, e os ouvintes que estão nos ouvindo pela Rádio Regulandina, pelo Facebook, quero parabenizar o colega vereador pela iniciativa, né, vereador Lincoln. Só espero que não aconteça de um dia de amanhã o que aconteceu comigo quando pedi para que fosse assinado os gari. Outro dia, alguém disse que não, eu nem esqueci de escutar, mas que eu estava fazendo média, porque não tinha como vacinar gari. Mas eu estava fazendo, tentando fazer política, sim, sim, um pedido desse. Espero que não aconteça com a vacinança também. Mas porque a importância é muito grande, né? E aí foi provado. São Paulo vacinaram os motoristas de ônibus. Foi força política. E por que, que nós, o que, que nós somos? Qual é a parte que nós temos aqui para defender o povo, cada um, né? E naquele momento, eu acho que não foi vacinado ainda os gari, pô, trabalhar com lixo, olha, não ser vacinado, olha. E motorista também, de aplicativo, de ônibus, como foi outros. Por que outros estados, outros municípios conseguiram? Por que nós não conseguimos? Foi conseguir. Eu acho que quem falou essa parte, falou aquilo que eu disse para mim, até mordeu a língua, porque como é que São Paulo conseguiram? Que força política conseguiu? Por que nós não podemos conseguir? Mas esperemos que possamos ter dias, e que é o que nós esperamos, né? Que sabemos que hoje temos visto, está visto, foi tá comprovado que hoje que a vacina é a solução, né? E a gente se preocupa, que muita gente, amigo da gente, estão passando momentos difíceis, foi perdido muitas vidas, né? Pelo Covid-19. Né, já passou mais de 500 mil no nosso país, né, temos aqui conterrâneos com problemas, talvez novos, pessoas novas, né? Hoje passando momentos difíceis por causa dessa doença, né? E vimos que os mais idosos até que estão bem, não está acontecendo nada, então sinal que a vacina deu certo, né? E até hoje falar, já que o pedido de Vossa Excelência para que a prefeita intervir para que vocês vacinadas essas classes, eu acho que tem sim, o município tem que tentar ajudar essas classes que trabalham com o povo, que como hoje, a gente sabe que hoje a gente primeiro foi vacinado os idosos, pessoas que trabalham na área da saúde, que mais necessitavam mesmo, foram vacinados, os professores não sendo vacinados, trabalham na área da educação, né? Outras áreas mais. E quem trabalha, trabalha em... E olha, e também hoje eu estava pensando até de entrar com trabalho pedindo, que me parece... Estão trabalhando nessa casa, exigindo, pedir que hoje o IBR possa vacinar os funcionários. Tem empresas em Rio Grande que já estão vacinando. Eu sei de amigos meus que estão trabalhando na Rio Grande já foram vacinados. Gente nova, gente de 30 anos, já foram vacinados porque a empresa não está vacinada. Então, eu acho que nós temos que buscar isso aí. Hoje, que quem trabalha, principalmente se a empresa é uma empresa grande, a IBR, a empresa naval, igual a de Rio Grande, que é um nome que é outra, mas... também que eu acho que essas empresas que estão bastante grandes, eu acho que é a empresa que está adquirindo essas vacinas, não é o governo. Então, é coisa que nós temos que rever. Eu acho que quanto mais gente for vacinada, né, dentro do nosso município, é menos possibilidade de transmitir, né, transmitir hoje esse vírus. Isso aí, então, a vacina realmente aprovou e é importante.
Permite uma parte?
Vai falar, vereador.
Muito bem colocado pelo senhor, vereador Cristino. Toda empresa que puder vacinar seu funcionário, a cada funcionário vacinado, elas têm que doar duas vacinas ao SUS. Então, só venha somar. O senhor está de parabéns por levantar esse assunto.
Eu acho que amanhã você podia entrar com esse trabalho até. Eu não queria entrar sozinho. Você está montando todos os cinemas, todos. A Câmara de Vereadores do Centro Norte, não quero fazer. Aqui, daqui a pouco, amanhã eu vou ligar o rádio na alguma estação e vão dizer que eu estou fazendo média de novo. Eu não preciso de graça. Quem me conhece sabe. Quem me conhece me vê. Não tem dia, não tem hora, não tem feriado, não tem domingo, não tem sábado, não tem noite. Tem que ajudar alguém, eu estou ajudando. Então, para que vamos fazer média? Interessa se eu vou fazer média? Quem me conhece sabe, está ouvindo sabe. Então, muito obrigado, vereador. Espero que você tenha êxito no seu trabalho. Seremos potentes favoráveis.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, o vereador Idomar Xavier da Costa, do PP.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, quem nos assiste pela live e mais tarde pela Rádio Rio Grandino. Vereador Cristino, em primeiro lugar, já vou sugerir a Vossa Excelência, faz verbal aí, nós já votamos hoje, porque é importante, a Vossa Excelência usou um ponto estratégico que nós precisamos muito, né, que o EBR, seus profissionais, sejam vacinados, até porque eles utilizam, né, a travessia pública aqui também, né, e para não espalhar mais. E também... é como o vereador Lincoln pontuou, é uma compensação a cada um, né, dos seus profissionais vacinados. Claro que a empresa vai ter que aderir ao programa e doar ao SUS, e isso talvez iria beneficiar o município, né, com duas doses. Bom, se o município tem, se o EBR tem 2 mil trabalhadores, são 4 mil doses. Né? Quanto isso ajudaria no município? Né? A importância que tem dessa matéria. E quero, vereador Lincoln, parabenizar a Vossa Excelência, a preocupação tanto da Vossa Excelência quanto nós, né, de que toda a população, todo cidadão possa ser vacinado. Fiquei preocupado, não vou mencionar, mas alguém da Secretaria de Saúde me confidenciou, sexta-feira ou sábado, que o município recebeu 400 doses. Né, e que está havendo, não sei se é boicote ou uma espécie de um critério, né, do Ministério da Saúde, que o Rio Grande do Sul começou a encolher as vacinas para o Rio Grande do Sul, não sei se isso é verdade, né, mas começaram o governo federal está liberando para outros estados, diminuindo o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul está, né, à frente de todos os estados em vacina. Isso é mérito. Né? Isso é um mérito do governo do estado, né, que está vacinando a sua população. Agora, se os outros não estão no mesmo ritmo, não é culpa do governo do estado do Rio Grande do Sul. Né? E isso prejudica os municípios. Né? São José do Norte recebeu 400 doses só esse fim de semana. Né? Enquanto teve município, está certo que é muito maior, mas recebeu 10 vezes mais do que São José do Norte. Então, o trabalho do vereador Lincoln levantou aqui o assunto, e sugiro a Vossa Excelência, faça hoje o verbal, ou faça amanhã, para que nós possamos votar o mais rápido possível, para que o município, né, encaminhe e gestione junto ao EBR, porque essa é uma possibilidade que ajudará muito São José do Norte. Imagina se a compensação, claro que eu não sei se aí viria todo para São José do Norte, mas que viesse 10% da compensação do EBR para São José do Norte, são 400 doses. Já ajudaria muito, né, na nossa população. Então, o trabalho da Vossa Excelência, tem o meu apoio, com certeza, e a Vossa Excelência, se depender de mim, vou lhe defender, não vou, jamais alguém vai dizer que é oportunismo. Como dos gari também, os gari, coitados, né, pediram, acho, para todos os vereadores, né, que eles são de frente, como os meninos que varrem a rua, também estão aí pegando lixo, né, sujeira da rua, que pode estar contaminado. Né? E tem o direito de se vacinar também. Né? Tem alguns ali que têm mais idade, já estão vacinados, mas outros não. Né? Então, é a preocupação de todos, e eu acredito que todas as categorias que nós pudermos olhar, o executivo puder olhar, né, e ajudar e contribuir, com certeza quem vai ganhar é todos nós, é o sistema público, né, de saúde pública do município também, né, que nós sabemos que vem sofrendo, né, com grande demanda, né, de pessoas contaminadas no município. Né, a Santa Casa, eu levei um senhor para operar lá, o médico, uma boa vontade, quinta-feira, tem que operar, é um câncer, tem que operar hoje, vamos operar de qualquer jeito. Mas aí não tinha leito para internar o cidadão, e não pôde ser operado. Não teve leito, e não teve. E o médico tentou de tudo, até um leito na pediatria. Nós prontificamos pagar um leito, pelo menos, não pagar a cirurgia, mas pagar um leito. Também não deu. Né? E o cidadão com câncer ali, que cada vez se alastra mais. Então, nós sabemos como está a dificuldade no sistema público. Quanto mais consegue se avançar nas vacinas, né, e principalmente numa aglomeração enorme que é o EBR, né, que o vereador Cristino levantou aqui, não quero nem tomar o trabalho da Vossa Excelência, quero ser parceiro e votar o trabalho da Vossa Excelência, como eu estou votando o trabalho do vereador Lincoln, né, e eu acabei até pulando lá no trabalho do vereador Cristino, mas o trabalho discutido é do vereador Lincoln, sou pela aprovação.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Quero dizer, só um pouquinho, vereador Irlandinho, quero dizer aos senhores vereadores, eu não interrompi o vereador Hildo para não dizer que é perseguição, mas vamos ficar dentro do requerimento. Nós já saímos para outros assuntos e não visemos aqui o requerimento que fala taxista, motorista de transporte, aplicativos, senão, e temos a explicação pessoal para nós falar nossos assuntos. Então, para a gente não ter qualquer problema nenhum, nem com um vereador, nem com outro. Porque aqui o vereador Luiz, se tivesse aí, ia ficar brabo comigo. E com toda a razão. A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra,
com a palavra, vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar, né, os senhores vereadores, né, presidente, a Vanessa, o nosso jurídico, a minha assessora, que hoje está ali, né, o meu grande amigo, que é o radialista, né, também. Lá o... Escapou o nome do outro, do som lá, o Miguel, o Chacal, tá, Chacal? Uma boa noite a todos e aqueles todos que nos escutam nesse momento, né? Senhor Lincoln, quero dar os meus parabéns pelo seu requerimento, né? Que é de grande importância, né? Vacinação para os nossos motoristas, né? De caminhões e ônibus, né? Aplicativos que vêm aqui dentro da nossa cidade, né, os taxistas, né, porque merece ser vacinado. Roda o dia inteirinho, né, na nossa cidade, carregando o nosso povo de um lado para outro, né, é seu trabalho, seu ganha-pão de dia a dia, né, Lincoln? Então, sou merecedor de ter essa vacina o mais breve possível, como os professores já tiveram, né, e, na verdade, que as aulas ainda não retornaram, pelo que eu estou vendo, ainda está por intermédio de online, né. Então, se os professores forem vacinados, então que o nosso motorista que seja vacinado o mais breve possível. Isso aí é de grande importância. E o nosso povo só tem a ganhar, né? Nós aqui em São José do Norte, acho que em Porto Alegre, se não me engano, os motoristas de aplicativo já foram vacinados. Tá? E de ônibus também. Por que aqui em São José do Norte não foram vacinados? Poderia ter sido vacinado. Se chama precaução, né, para o nosso povo, e até mesmo aqueles motoristas que vêm de fora, para, na fila da barca, pode transmitir o vírus para o nosso povo aqui. Chegar na fila da barca, se não for vacinado, ser vacinado também. Tanto gente nossa como gente de outros municípios. Isso é um levantamento que a gente está fazendo junto, né, dentro do teu trabalho, colocando isso aí, porque é de grande importância. Chega um motorista de Mostarda, ou Tavares, ou Porto Alegre, ou Guaíba, se a gente for, pode estar com vírus. Se ele for vacinado, vamos imunizar, como sai de lá para cá. Então, quero dar meus parabéns pelo seu trabalho, é de grande importância, né? E temos que fazer mais trabalho em cima desse trabalho do que é a vacina do Covid, que o nosso povo seja vacinado o mais breve possível, né? Porque, na verdade, o resultado está aí. Israel foi vacinado. Lá não tem isso de mortalidade. É o mínimo, né? E nós aqui já era para estar todo mundo com a segunda dose, mas a gente temos esperando, se Deus quiser, vai acontecer o mais breve possível. E essa pandemia vai passar. Meus parabéns, senhor vereador. Da minha parte, a gente aprova.
A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Silva, o carteiro do PSDB.
Boa noite, caros colegas, vereadora Vanessa, a Ivana, a Irê, o Carlos Magno, o Chacal, o Vitor, que está lá do outro lado, lá, nossa assistência jurídica aqui, e a Ed. Bom, queria parabenizar nosso vereador Lincoln, por essa indicação, esse pedido aí, e dizer que é de muita valia, porque eles têm contato direto com as pessoas e não tem como saber quem está com o vírus ou não. Então, é uma forma de prevenir, né, de cuidar da saúde deles e também da saúde de quem usa o serviço de transporte. Então, a gente é totalmente favorável, né, e quero dizer que a gente espera que se estenda a mais categorias em São José do Norte, a vacinação. Parabéns, vereador.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação o requerimento 018-2021 do vereador Lincoln Pontes, vereador do PSL. Quem concordar, que permaneça sentado, quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 21 de junho de 2021. Passaremos para o próximo trabalho e o último da noite.
Gabinete do vereador Lincoln Pontes. Requerimento 019-2021. São José do Norte, 21 de junho de 2021. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer que o Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, promova lives com os músicos que não possuem uma outra alternativa de renda, e que assim possam lhes proporcionar trabalho e renda através do Fundo do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Justificativa em plenário, atenciosamente, Lincoln Pontes, vereador do PSL.
Com a palavra do requerimento 019-2021, Lincoln Pontes, vereador do PSL.
Senhor presidente, nobres colegas e colega vereadora Vanessa e digníssima assistência. Venho, através deste requerimento, solicitar, com a maior brevidade possível, com a sensibilidade do regime de urgência, a Secretaria de Educação Municipal e Cultura, junto do Conselho Municipal de Cultura e seus conselheiros, com a aquiescência da senhora prefeita municipal, que já fiz contato hoje à tarde, né? Mesmo a gente não tendo votado o requerimento ainda, vereadora Vanessa, eu tenho a certeza da sensibilidade dos meus colegas em aprovar este requerimento deste vereador. Vamos ao ponto-chave. A primeira classe a ter o seu trabalho interrompido e não por políticos, mas sim por este maldito vírus que assola a sociedade no Brasil e no mundo, é a classe dos músicos e artistas em geral. Alguns artistas ainda conseguem ter seu ganha-pão. Aqueles que têm grande fama, que adquiriram outros patamares, mas os músicos nortenses, e aqui eu me refiro, não querendo fazer distinção de um músico para o outro, mas eu me refiro diretamente àqueles músicos que vivem tão somente da música, que colocam o pão na mesa com a música, que pagam a conta de água, de luz, que sustentam a sua família e seus filhos com a música. Muitos deles, senhoras e senhores, tinham uma renda até superior a R$5.000, R$6.000, merecidamente, porque São José do Norte é um celeiro de grandes e muito bons músicos para todo o Rio Grande do Sul e para todo o Brasil e também para a Europa. Há músicos que, na década de 80, iniciaram com meu pai no Musical Evolução e tocam hoje, meu amigo Carlos Roberto Chacal, na Orquestra Sinfônica de Lisboa, em Portugal. Eu conheço o celeiro da música, e um dos maiores celeiros da música foi o humilde estúdio do quartinho que a gente carinhosamente sempre chamou o quartinho de ensaio do meu pai. De lá saíram muitos músicos que até hoje sobrevivem disso e estão agonizando. Jamais usarei dessa tribuna para colocar culpa na falta de recursos dos músicos em A, B ou C. Mas a gente sabe, é unânime essa resposta. A primeira e a última classe a voltar a trabalhar com frequência e tendo uma arrecadação condizente com seus gastos mensais é sim a dos músicos. Eles estão aí 15, 20 dias liberados para tocar individualmente ou em dupla, e nós participamos disso, vereadora Vanessa, essa casa participou disso, solicitando ao comitê que liberasse. Isso temos que fazer justiça. Nós pedimos, sim, que liberasse. Mas quis o comitê, e não estamos julgando o comitê, que novamente estancasse a música ao vivo. Não vamos entrar no mérito da questão. Nós temos hoje, no Fundo de Cultura, R$42.000. R$42.000. O vereador Lincoln Pontes não está querendo distribuir, através do trabalho dos músicos, R$42.000. Não é necessário isso tudo. Nós temos aí de seis, eu já fiz um diagnóstico hoje, que eu conheço músico por músico, é a minha classe, de 6 a 12 músicos que precisam diretamente da atividade musical. Então, é a aquiescência dos nobres colegas, a aquiescência da prefeita, colocar em votação no Conselho Municipal de Políticas Culturais, que deve sim ter a sensibilidade de liberar algum recurso, de promover um edital, de promover um regramento, e colocar os nossos músicos a tocar via internet, promovendo entretenimento e promovendo geração de renda a estes músicos que agonizam sem renda e sem condições de trabalhar perante a pandemia. Peço a aprovação dos nobres colegas e a sensibilidade, principalmente do setor de cultura da Prefeitura Municipal de São José do Norte, em nome da classe que eu nunca deixarei de fazer parte, que é a classe dos músicos. Obrigado, presidente, desculpa exceder o tempo.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Silva, o carteiro do PSDB.
Bom, para contribuir com o nosso vereador Lico, parabenizar primeiramente pelo requerimento. e dizer que é muito viável, né, porque já que tem esse dinheiro lá no fundo, a gente fazer, sugerir, né, essas lives, para a gente, mas, claro, para priorizar o pessoal que tem o sustento somente da música, né? Porque a gente, graças a Deus, tem muitas pessoas que conseguem manter as duas funções, né? E a gente sabe que tá, como a pandemia tá difícil para todo mundo, mas eu creio que se for por esses métodos, será justo, né? O pessoal que não tá, que tá sem poder ter renda nesse momento, ser incluído nesse seu requerimento. Então, a gente espera que a prefeita analise, né, com muita atenção o seu pedido e que possa executar seu requerimento. Parabéns e somos favoráveis.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passamos para a votação ao requerimento 019-2021 do vereador Lincoln Pontes, vereador do PSL. Aqueles que concordar que permaneça sentado, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão ordinária do dia 21 de julho de 2021. Não havendo mais matéria a ser discutida na hora do dia, passaremos para a explicação pessoal. Antes de passar para a explicação pessoal, quero dar um aviso aos senhores vereadores. Amanhã o diretor-geral da casa entrará em contato com todos os senhores vereadores. Nós vamos fazer o teste de todos os funcionários da casa, porque para nós ficar mais tranquilo e nós continuar o nosso trabalho com segurança e com qualidade. Querendo dizer que todos aqueles que pegaram Covid, que foi o vereador Penteado, o vereador Luiz, não foi dentro da casa. A casa está tomando todas as providências possíveis para evitar contaminação. Mas nós faremos amanhã o teste. A partir de amanhã começaremos a fazer o teste em todos os funcionários e as terceirizadas. Certo, senhores vereadores? Passaremos, então, para a ordem do dia. Na ordem do dia, vereador Lincoln Pontes.
Não, explicações pessoais, isso, né? Eu quero uma questão de ordem, pedir para me retirar.
Não tem problema nenhum, vereador. Pode se retirar, tem autorização para se retirar. Em explicação pessoal, vereador Lincoln Pontes. Deu língua.
Uma boa noite, vereador Ildomar. Não tem problema nenhum a sua retirada. Senhor presidente, nobres colegas, doutor Mauro, transmita aos nossos amigos que o senhor sabe quem eu estou me referindo, votos de mais alta estima e as nossas orações. Quero primeiramente parabenizar a mesa diretora, em nome do presidente Nedilândia Amorim Loureiro, pela nobre atitude, preservando a vida humana, preservando a saúde dos colaboradores e do povo que aqui vem todos os dias, vereador Nedinho. Muito obrigado e parabéns pela sua atitude, porque testando a gente tira um diagnóstico dos colaboradores e temos ainda mais segurança para seguir trabalhando firme e forte como estamos desde o 1º de janeiro. Parabéns, presidente. Sua condução nos trabalhos da presidência da casa, no meu nobre entendimento, no meu humilde entendimento, tem sido de grande valor, de extrema eficiência. O vereador Hildo já saiu, vou falar um pouquinho mais alto aqui para ver se ele escuta do corredor. Ele, de repente, abre a porta e chama ele, faz favor. Não, queria parabenizar, foi? Mas vamos deixar registrado. Eu queria parabenizar o vereador Hildo, que fez aniversário na data de ontem, não é? E saiu um pouquinho para comer um bolinho, acho, né? Ele estava a serviço ontem. Já falei dos testes, já falei do aniversário do vereador Hildo. Todo aniversário é uma data que se comemora, porque no dia do nosso nascimento foi a alegria de um pai, de uma mãe, de toda uma família que nos rodeia. Então, é mais uma etapa vencida, um dia, um ano a mais ou um ano a menos, depende do ponto de vista, né? Mas queria abordar também Senhor presidente, a questão da vacinação que o vereador Hildo falou ali, e eu acho que o vereador está coberto de razão. Está tendo um embate, senhor Leonardo Sonoplasta, está tendo um embate político a nível nacional de esquerda, direita, centrão, e abaixo desses três está a população. Não é salutar de maneira nenhuma, num ano pré-eleitoral, a presidência da República, que não é apenas o cargo de presidente, é milhares de cargos Brasil afora. É milhares de cargos Brasil afora. O cargo de presidente, ele fica num gabinete, no palácio, lá da, em Brasília. Só que ele se ramifica pelo Brasil inteiro, inteiro, através de funções gratificadas para quem é concursado, através de cargos de confiança, de chefia. O vereador Nedim sabe muito bem do que eu estou dizendo. É capaz de termos cargos do governo federal, não estou falando da Câmara e nem do Senado, estou falando do governo federal, aqui em São José do Norte ou de Nortenses, através das suas autarquias, através dos seus órgãos, que não são poucos. E essa briga pela presidência da República, ela, infelizmente, ela está sendo levada à risca pelo percentual de vacinação de cada estado. Vejam só, eu não sou nem um pouquinho fã da Globo, muito pouco a vejo, mas no Jornal Nacional sempre tem aquele ranking, que eu acho que nem deveria ter, um ranking dos estados que mais vacinam. E ali está o Rio Grande do Sul, óbvio que eu agradeço a Deus por isso, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, não é? Ou em primeiro, 99% das vezes em primeiro, ou em segundo, ou Mato Grosso do Sul em primeiro, Rio Grande do Sul em segundo. E isso, senhoras e senhores, está mobilizando a sociedade a votar em A, B ou C. Todo mundo que não está com voto definido para presidente, está analisando o cenário político direcionadamente à questão da vacinação. Parece que o governador A é melhor que o B, porque o seu estado já vacinou mais. Aí vamos lá para os dados do Ministério da Saúde. Será que o estado do Ceará recebeu um quantitativo nivelado com o Rio Grande do Sul? Será? Eu creio que sim, porque a vacina é SUS, vereador Ronei. Se é SUS e tem 100 milhões de vacinas, tem que ser feito um cálculo populacional para tirarmos um percentual de vacinas e mandar para cada estado. Se é percentual comparando com a população de cada estado, não tem por que um estar mais na frente do outro. Era para estar todo mundo igual, porque se é percentual, é percentual. E isso está sendo agora, neste momento, nos últimos dias, prejudicial ao Rio Grande do Sul. Por quê? De um lado está a esquerda, que já tem um candidato, um suposto candidato, que é o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Do outro, Jair Bolsonaro, para a reeleição. E milhares de brasileiros estão procurando uma terceira via. Quem de nós políticos não escutou ainda? Estou procurando uma terceira via. Este não me serve, este não me serve. O vereador Lincoln não está fazendo campanha para ninguém aqui. Eu estou analisando a questão da vacinação. Uma das possíveis terceiras vias é sim Eduardo Leite. Não estou fazendo campanha para ele, não. É sim João Dória. É sim Ciro Gomes. Por que que eu estou saindo da nossa política municipal e fazendo uma análise do cenário nacional, vereadora Vanessa? Para mostrar para a população e alertar que, infelizmente, eu acho que nos próximos dias o nosso Estado não receberá o quantitativo que vinha recebendo o vereador Roney, por questões de politicagem, palavra nojenta, que eu nem gosto de falar, porque eu vim para cá para fazer política. Mas estão começando a fazer politicagem a nível nacional. Porque é falado lá no Globo News, na CNN, Rio Grande do Sul está dando um banho, a cidade de São José do Norte saiu lá na RBS Notícias, no RBS Notícias e no JA, apesar de nós ter bombardeado de mensagem, né, eles, como cidade destaque. E aí entra o jogo de vaidades, o jogo de eu quero me eleger e eu quero que o seu Irandir não se eleja. Para aí, nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo um momento de sobrevive ou morre. Então, dane-se o jogo político, dane-se em quem vai votar o Lincoln ou não, dane-se em quem a população vai votar ano que vem, gente. Vamos cuidar é da vacinação. Agora vai mandar menos vacina para o Rio Grande do Sul, porque o Eduardo Leite é possível candidato a presidente. Aí lá no estado, quantos estados nós temos? 26, mais o Distrito Federal, se não me engano. Se me engano, aí pode até virar meme, não tem problema. 26 estados e mais o Distrito Federal, né? Se eu estou errado, não tem problema. Não sou o dono da razão. Gente, quantos presidenciáveis nós temos querendo ser presidente e com possibilidade? Poucos, muito poucos. Nós temos o candidato da esquerda, nós temos o candidato do governo, Carlos Magno, e o povo está procurando uma terceira via. Certo? E aí, me parece, eu quero até acreditar que não, quero estar errado, que vão mandar menos vacina para o Rio Grande do Sul a partir de agora, para que o Eduardo Leite não se promova atrás da vacina, em cima da vacina. Poxa vida! E aí as pessoas vão morrendo, vão se fazendo fila em portas de hospital. Tem um caso de uma pessoa que foi levada para casa, ainda com Covid, mas sem falta de ar, porque tinha gente esperando para pegar aquele balão de oxigênio. Vejam só. E os caras estão numa disputa política contando vidas, vereador Roney. Ou melhor, contando mortes. Ninguém noticia quantos curados nós temos. Quando fala em curados, fala bem rapidinho. Curados. Mortos, 500 mil de mortos no Brasil. Claro que eu estou extremamente triste com isso. Claro que sim. Mas quando quer para falar dos curados, falam rapidinho. Rapidinho, mas muito rápido. Esse jogo político está sendo muito triste para todos. Porque morre de direita, morre de esquerda, morre do centrão, morre quem não vota em ninguém. Morre todo mundo. Por politicagem. Por politicagem. É STF se metendo. Vacina tal pode, vacina tal não. Quem tem que dizer que a vacina tal é eficiente ou não é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e não os camaradas das togas, porque eles não entendem nada de ciência. Nada. E vou dizer mais. Até de lei entendem pouco. Entende muito, muito é do tendencionismo, do que lhes convém. É o que eu tenho visto. Agora, nos últimos 4 minutos, Quero agradecer mais uma vez. Vão acabar me chamando de puxa-saco, vereador Nedinho. Agradecer mais uma vez ao senhor que nos convidou para ir a mais uma viagem, né? Essa parceria que nós temos tido aí. E dizer para a sociedade nortense que não foi a Câmara de Vereadores de Rio Grande do Norte, a prefeita Fabiane, nem o prefeito Fábio Branco. Foi nós todos, vencemos. 60 dias, o vereador presidente me ligou em tom de alegria, dava para sentir a alegria do vereador presidente, que lutou, que tomou pancada junto com nós, que teve mensagem de gente que disse que nós ganhávamos dinheiro da empresária. Não ganhamos, tanto que fomos para a justiça. Obrigado, vereador Júlio Lamin, e todos os vereadores de Rio Grande que vieram ou que se somaram, que assinaram a moção de repúdio ao aumento. Obrigado, meus colegas, por estarem junto, por botarem a cara a tapa. Parabéns, prefeito e PGM. Parabéns, prefeito Fábio Branco. Obrigado, Janir Branco. Obrigado ao procurador Enio Fernandes, por se somar a nós. Acabou a divisão São José do Norte por água. Eu me sinto, como cidadão nortense, agora, de uma semana para cá, unido a Rio Grande. Nos outros 8 anos, não tivemos uma autoridade de Rio Grande que nos ajudasse aqui. Tá? A hidroviária de Rio Grande é um lixo, mas eu tenho certeza que o Fábio vai ser sensível, mesmo que tenha que mudar o lugar, vai reformar. Porque é um parceiro que a gente tem o número, liga e atende. Inclusive faz parte de grupos daqui de São José do Norte, está atento. E é outro tipo de tratamento. Nós tivemos 8 anos de distanciamento de Rio Grande. Agora nós estamos próximos, porque o vereador Nedinho, do MDB, fez contato com o Janir Branco, que eu deixo agradecimento a ele, e todas as autoridades de Rio Grande e de São José do Norte fizeram a sua força. E nós vencemos o aumento esdrúxulo. Vencemos. Vai ter licitação e se virem para ganhar. Tomara, escutem bem, tomara que ganhe a Transnorte, mas tomara também que nós não tenhamos motivos depois para reclamar do serviço dela. Eu torço pelas empresas do Norte, eu sou bairrista, torço, não resolvo nada em licitação, mas torço por elas. Eu quero o sucesso de todo mundo que está ali. Inclusive, não quero que demitam ninguém que está ali. Que eu soube de uma demissão na Transnorte que me entristeceu muito. Mas deixa isso aí para lá, a empresa é dela, demite, admite quem quiser. Por último, nesses últimos 50 segundos, músicos nortenses, meu amigo Ellison, meu amigo João Batera, Danielson, eu vou esquecer de alguém, vou fazer injustiça, não era para citar o nome de ninguém. Foi? O vereador Nedinho me deu, eu acho que vou ter que pedir mais um minuto. Um minuto, vereador Hildo, acho que ele me dá, né? Eu dei os parabéns para ele. Chamavam nós de covardes, vou voltar no assunto das lanchas. São covardes, propineiros, omissos, um bando disso, um bando daquilo. Sabe o que eu me sinto, Herê? Sabe o que eu me sinto? Junto com os 9 vereadores? Forte, guerreiro. Sou filho do Luizinho, que tem coragem de assumir essa cadeira aqui. Tá? Assim como inúmeras outras pessoas na cidade têm condições e coragem para estar aqui no meu lugar amanhã ou depois, porque eu não vou me eternizar aqui. E nem tenho paciência para isso. Não tenho. Não tive paciência de tocar mais de 20 anos, que é o que eu mais amo fazer. Vou ter paciência de ficar mais de 20 anos aqui? Não vou ter, não. Que fique gravada em ata, como dizia o vereador Totoni. Quero que conste em ata. Vereador Nedinho, Covarde é aquele que usa a rede social para dizer pejorativamente, né, que eu consegui. Parabéns, o senhor conseguiu. É, eu acho que agora não precisa mais de Câmara de Vereadores em São José do Norte, não precisa mais de Procuradoria-Geral do Município, não precisa de prefeito, nem vice, nem precisa mais de eleição. Já tem o solucionador dos problemas. Eu parabenizo. Se foi ele, parabéns, parabéns. Agora, voltando rapidinho na parte dos músicos, eu vou dizer para vocês, e peço ajuda, o vereador Irandi representa a classe dos pescadores e também dos agricultores, e sabe que pode contar comigo, mesmo eu pouco sabendo da pesca e da agricultura, pode contar comigo para qualquer luta. Peço ao senhor Irandi, de um extremo ao outro, do pescador ao músico, o pescador é o cantor, para rimar, nos ajude, vereadora Vanessa. Nos ajudem. Eu li uma publicação do meu amigo, desde os 6 anos de idade, nós estamos com 41, Elison Moraes. Tá? Nós éramos e fomos concorrentes durante anos. Nunca fomos inimigos. A vereadora Vanessa foi proprietária praticamente de uma banda e sabe, eu nunca tratei Conexão do Samba como os meus inimigos, e concorrente, não sei o quê. Não. Meus irmãos músicos, sempre que pude, Vanessa, tu sabes disso, eu pude ajudar, eu ajudei. Agora é o momento que o Lincoln sozinho não vai conseguir. Eu preciso, vereador presidente, de todos os vereadores imbuídos na causa dos músicos nortenses, porque atrás deles tem famílias, e eles não vão voltar tão cedo a tocar. E quando voltar nos pubs, a renda é pequena, Irê. É pequena. Não tem como um empreendedor de um restaurante, de uma pizzaria, pagar muito, não tem como. Vamos lá, vamos na prefeita, se tiver que nós todos, eu não quero ser pai da criança, eu já tenho minha filha, é só ela. Vamos juntos, presidente, pedir à prefeita que, através do Conselho Municipal de Cultura, que tem recurso, promover lives urgentemente para que os músicos nortenses possam ganhar seu dinheirinho. Muito obrigado, desculpa extrapolar o tempo, presidente.
Uma palavra agora, expressões pessoais, vereador Nedilândia Amorim Doreiro.
Quero dar uma boa noite a todos os vereadores, vereadora Vanessa, ao Carlos Magno, à Erê, assessora do vereador Cristino, do vereador Irandi, já estou trocando, porque são os dois do mesmo partido, estou trocando, mas com a sua competência, sempre orientando o seu vereador, isso é muito importante, isso que se mostra o que é uma assessoria. Ao nosso amigo Chacal, que está retornando à casa, e é uma satisfação ter você aqui de volta, ao nosso guarda e amigo Vitor Zambrano, a nossa assessora parlamentar, de uma competência, de uma dedicação, a dona Edilane e a dona Vânia, a nossa senhora, que é do cafezinho. Então, quero começar pela noite de hoje, senhores vereadores e vereadoras, principalmente o vereador Irandi, que é um grande entendedor de travessia, conhece motor e conhece embarcação. Eu estou muito preocupado, vereador Irandi, com a lanchinha ambulância, e tenho medo que venha acontecer alguma tragédia. E peço para a pessoa que é responsável pela lancha ambulância que leve essa lancha imediatamente a um serviço de estaleiro, porque... Pelo que me consta, essa lancha parece que tem até furo no casco. E é uma preocupação desta casa, aonde vem falando muito tempo. E nós não vamos citar ninguém que nos passou essa informação, porque nós não podemos comprometer as pessoas. Mas as pessoas estão preocupadas. E isso já foi levado ao responsável que tem a competência de ter a manutenção dessa lancha, foi levado ao Hospital e Maternidade de São Francisco, que é o Hospital Municipal, que é responsável por essa lancha e essa travessia. Não deixe acontecer uma tragédia. Não deixe que as pessoas venham a morrer por uma irresponsabilidade de todos nós, porque é Câmara de Vereador, é Prefeitura Municipal, é administração do hospital Municipal, e que façam alguma coisa. Eu só espero que tome as providências. Se não tomar, nós iremos atrás. Nós não deixaremos estar como está a lanchinha que faz a travessia de pacientes doentes de São José do Norte. Quero dizer aos colegas vereadores que fui convocado para uma reunião amanhã em Porto Alegre, estarei representando essa casa no DENIT, através do deputado Marco Bial, e queria levar mais alguns vereadores, mas como é dia de sessão, não pude levar mais ninguém. Mas estarei lá nessa reunião e estarei de volta para estar presente na sessão da Câmara de Vereadores. Porque aqui é o meu trabalho, aqui é a minha obrigação. Mas, acima de tudo, vou representar o nosso município e estou levando um documento assinado por todos os vereadores que se encontram nessa casa. E nós iremos fazer o trabalho em conjunto. É da casa toda, é de todos os senhores vereadores. Como nós tivemos no trecho que é de responsabilidade do Estado, tivemos eu e o vereador Linco, dois vereadores de Mostarda e um vereador de Tavares, para nós resolver o problema da responsabilidade da BR-101, que é da responsabilidade do Estado. E lá fomos bem recebidos pelo secretário Costela. Então, gente, é isso que nós queremos. E nós vamos seguir fazendo esse trabalho conjunto. Eu agora estou aqui na tribuna como vereador, não como presidente da casa. Estaremos sempre buscando melhorias para São José do Norte. E eu sempre vou dizer, unidos nós somos mais fortes, individual nós não chegamos a nada. Embora muitas vezes a gente se decepciona com umas pequenas coisinhas que nos deixam chateados, que é falta de coleguismo, que não é querer que o troço ande, isto eu não aceito. Não aceito. Porque esse troço bem simples para a gente resolver o bom andamento da casa. Quero dizer aos colegas vereadores, talvez ande na rua como eu ando. Estamos vendo muito entulho nas ruas de São José do Norte. Eu vi agora um entulho que é um rapaz que concorreu a vereador, que pegou e botou tudo na rua no sábado. E eu tenho quase certeza que ele não tirou licença nenhuma. Largou para cima da via pública. E eu peço que a prefeitura, através da sua fiscalização, fiscalize e vê se essa pessoa pagou para tirar aquele entulho que botou na rua. Se não pagou, que deixe uma multa. Não que o vereador Nedim queira que dê uma multa, mas fica as vias públicas cheias de entulho, que cada um está botando por sua conta. Então, o Executivo mandou um projeto para essa casa aprovou esse projeto, e o Executivo não está fiscalizando. Isso nos deixa entristecidos, porque prejudica ao trânsito, prejudica as pessoas passando na calçada, e fica a cidade suja e feia. Espero que o Executivo faça o seu trabalho. Quero também dizer à família do nosso querido assessor parlamentar, Leonardo Costa Milan, que está hospitalizado, mas com a união e a fé de todos que ele possa sair desta, que estava com Covid, e nós se preocupemos muito, porque é nosso colega aqui da Câmara. Mas Deus é maior que tudo, e eu tenho a certeza que o Leonardo é forte e irá sair desta. Quero também... Tive contato com o vereador Jorge Ritter Penteado, que, graças a Deus, está muito bem. Eu falei com ele no telefone, ele e a Júlia também. A Diva está um pouquinho pior, mas também está se recuperando bem. Então, fico faceiro em ter a notícia que o vereador Penteado está bem. Tentei entrar em contato com o vereador Luiz, não conseguia entrar em contato com o vereador Luiz. O vereador Linco disse que entrou em contato com ele. Fico também alegre pelo Vila Luiz estar bem. E nós estamos esperando os dois de braços abertos, porque são grandes vereadores de importância para o nosso, para a nossa cidade e para o nosso município. E faz falta aqui na Câmara de Vereadores. Quero agradecer, em meu nome, em nome da presidência dessa casa, todos aqueles que se envolveram no processo da travessia de lancha. Quero agradecer aos vereadores da cidade de Rio Grande, na pessoa de Felipe Branco, que eu estou agradecendo todos os 21 vereadores por nos dar atenção, nos ouvirem e fazer essa parceria com nós. Ao prefeito Fábio Branco, ao Janir Branco, ex-deputado Janir Branco, à prefeita municipal de São José Norte, que não estava presente, mas mandou o seu representante, porque ela tinha outra reunião importante, como nós também mandamos o vereador Lincoln nessa reunião, e lá nessa reunião estava eu e o vereador Irandi, representando a casa, representando os 9 vereadores, que nós fomos para representar os colegas. E o vereador Irandi foi muito importante por ter nos acompanhado, por ter acompanhado o processo. Então, nós temos que agradecer ao assessor jurídico da casa, doutor Mauro, que nos deu toda a assessoria, ao assessor jurídico do prefeito de Rio Grande, ao assessor jurídico da prefeitura municipal, o Tiago, que foi grande importância na nossa reunião, ao secretário de trânsito de Rio Grande. Que visão tem aquele secretário? E nos ajudou muito. Então, eu quero dizer a todos esses que tiveram envolvido nesse trabalho, que foi uma vitória de todos nós, foi uma vitória da comunidade de São José do Norte e Rio Grande. E eu fiquei satisfeito quando o prefeito Fábio Branco nos disse, nunca nos procuraram. Agora sim, nós temos junto, porque nós somos responsáveis por essa travessia também, São José do Norte e Rio Grande. Aí é que eu digo, nós queríamos sempre levar os méritos, isso é a pior coisa que tem. Se nós nos juntar a força das duas cidades, e mostrou, o vereador Irandi viu, a força que tem o prefeito Fábio Branco. Isto nos deixa muito felizes, nos deixa faceiro, porque nós estamos resolvendo os problemas das nossas duas comunidades. E isso ficou bem frisado quando recebi o telefonema do Esperoto. E ainda me diz, vereador, presidente, passa para os seus colegas que nós conseguimos suspender o pagamento por 60 dias. E aí depois nós vamos ver o que vamos fazer. E eu, prontamente, o primeiro que eu telefonei para o vereador Lincoln, não, acho que foi até para a vereadora Vanessa, depois o vereador Lincoln, vereador Cristino, vereador Ronei, o vereador Irandi, que eu não tinha o telefone, mas pedi para a Edilane passar para o vereador Irandi, passemos para todos os vereadores, que é um trabalho da Câmara de Vereador, quem está ganhando é o município. Outra questão que eles acham que a gente esqueceu, nós não esquecemos. Nós temos firme naquilo que nós pedimos aqui há 2 meses atrás. Nós queremos imediatamente uma ambulância para o terceiro distrito. Nós temos que ter uma solução. Não deu a parceria pública-privada, nós temos que buscar outra linha de ação. Junto com a prefeita municipal, junto com os vereadores, nós não podemos deixar esse assunto esquecido, porque eu me preocupo em área da saúde e sei a necessidade que tem o terceiro distrito de uma ambulância. Isto nós vamos lutar até o fim. E peço a colaboração e a união de todos os vereadores. Vamos fazer, sim, outra reunião com a prefeita. Vamos tentar resolver o problema do terceiro distrito. Não vamos deixar passar. Se nós deixar passar, nós temos sendo covarde, como fomos chamados aí pelas redes sociais. E nós não somos covardes. Nós respeitemos aqueles que nos desrespeitam. E isso é muito importante. Quero também frisar e preocupado com a Rua 11, na Cidade Baixa. Rua que já estava no cronograma de calçamento, que sairia lá no Caique. As pessoas estão reclamando do valo que tem ali, que eu espero que a prefeita possa canalizar aquilo ali, canalizar, porque quem vai ganhar é aquelas pessoas que moram ali. E eu tenho a certeza que a prefeita irá fazer isso, porque é de interesse do município, é de interesse da nossa comunidade, e que a gente não deixa passar despercebido aquilo ali. E vamos cobrar, nós temos que cobrar. Quero dizer, agora quero entrar em outros assuntos. Vou entrar num assunto que eu não deveria entrar, mas vou entrar, porque eu não me escondo atrás de nada. Essas pessoas que não têm mandato letivo, essas pessoas que querem representar o município e não têm força, a essa pessoa que é cabo eleitoral de um tal candidato que vai vir a deputado, que ele fez no Facebook, não sei se vocês viram, ele só gravou ali e botou na rede social aquilo que convia ele. Então, eu não tenho preocupação, não tenho medo dessa pessoa, eu acho que ele tem que se preparar e tentar alcançar uma cadeira na Câmara de Vereadores, que é a primeira coisa que ele tem que fazer, não querer se dizer que ele foi o pai da criança. Não, quem foi o pai da criança foi nós, vereador, foi a prefeita, foi Rio Grande, porque nós temos mandato letivo, nós temos para representar a nossa comunidade. Não ele, que não é reconhecido, mas se vocês forem olhar no Tribunal Eleitoral, tem ali, ó, Nedilândia Amorim Loureiro, eleito para São José do Norte. Irandi da Silveira Rodrigues, eleito por São José do Norte. Vereadora Vanessa, nossa preferida, eleita por São José do Norte. Vereador Lincoln, eleito por São José do Norte. Vereador Cristino, reeleito por São José do Norte. Vereador Ronei, eleito por São José do Norte. Vereador Ito, reeleito por São José do Norte. Vereador Luiz, reeleito por São José do Norte. E vereador Penteado, reeleito por São José do Norte. Esses são os representantes de São José do Norte, aonde o povo deu uma procuração em branco para representar a cada cidadão de São José do Norte. Porque não foi só pelos votos que eu fiz. Eu sou vereador da comunidade de São José do Norte, do Capão da Areia à Quinta Secção da Barra. Importa quem votou em mim, quem não votou. Então, eu quero dizer. E aqui, estava olhando uma lembrança, vereador Cristino, de 2015. E isto a gente tem que dar a quem tem merecimento. Nós tivemos uma audiência no SOP, Secretaria de Obras, Saneamentos e Habitação, com o secretário Gelson Burgmann, que é do seu partido. Diversas solicitações perante as demanda do nosso município, mais uma que destacou como mais importante para nós de São José do Norte é compromisso da secretaria em relação à realização do projeto existente desde 2008 para extensão da rede de água potável até a região do Cocuruto, Pontal, Povoação da Barra, Quinta Secção da Barra, com os vereadores Alexandre Carinha Novo, Nedilândia Murim Loureiro e o Delmar Xavier da Costa e secretária Maria Lucena, representando o Executivo Nortense. Então, a demanda é desde 20 de junho de 2015 e eles não deram solução até agora. Não tem dono da criança. O dono da criança é todos nós, é das vereanças que vieram antes de nós e que hoje está com nós. E eles não têm a responsabilidade e a dignidade com aquelas comunidades que ali não tem água potável, como disse o vereador Irandi, que é uma árvore precária, onde pode trazer muita doença para a nossa comunidade. Então, pessoas, meu povo, olha o quanto esses vereadores trabalham, olha de quando é essa postagem. E quando o vereador Alexandre Carinha Novo me mandou, porque o vereador Alexandre Carinha Novo, ele guarda o ex-vereador. Não é, é que a gente tem que fazer e guardar as coisas. E ele guardou e me passou essa postagem. Então, olha o trabalho que veio desde 2015, de 2008, essa aqui foi a audiência de 2015, e nós, até agora, não conseguimos levar água potável para aquelas localidades. Mas acredito que nós iremos levar. Nós iremos, sim, se unir aqui e iremos pedir pelaquelas comunidades. Porque eu digo sempre aos colegas vereadores, nós temos que estar unidos. A hora de cada um buscar o seu voto, sabe como é que vai buscar o seu voto. Eu jamais vou ser individual aqui nessa casa, porque eu preciso de todos vocês para dar continuidade a esse trabalho que nós temos fazendo. E se nós tivermos unido, embora tenha algumas picuinhas, que é coisinhas poucas, e a gente resolve, passa por cima. Eu mudei muito, já passei por cima de muita coisa. Se eu fosse aquele, hoje eu já estava chutando o balde aqui. Mas a gente vai aprendendo. E a vida nos faz aprender. A vida faz nós gemer na dor. E isso a gente aprendeu. Quero dar uma boa noite a todos, pedir desculpa ao meu presidente, que está assumindo a mesa, ao Cristino de Matos Azevedo, por ter me estendido. Mas é a emoção, vereador Cristino, e o senhor sabe disso. Quando a emoção nos toca e a gente está preparado para falar naquele momento, tem hora que a gente não está preparado. Mas quero dizer à minha comunidade, temos firme trabalhando por vocês. Assista o trabalho de cada vereador na live, no Facebook, na Rio Grandina, que vocês vão saber o que os vereadores estão fazendo aqui nessa casa. Porque cada um tem o seu trabalho. E cada um o trabalho visado à nossa comunidade. E antes de criticar, nos acompanhe. Se você nos acompanhar, vocês vão ver o trabalho que nós temos fazendo. E é um trabalho para todos aqui nessa casa, para todo o município de São José do Norte. O meu muito obrigado e que Deus nos proteja. Uma boa noite a todos. Agora, explicação pessoal, o vereador Ronei Santos.
Boa noite, caros colegas. Boa noite, vereadora. Boa noite, Carlos Magno, Chacal, a Erê, a Ed, que nos dá a nossa assistência aqui. Ao Vitro, que está lá na porta, a Ivana. Bom, hoje vou começar a falar que ultrapassamos 500 mil mortos, né? Esse número é um número astronômico. É um número que nos deixa tristes, né? Mas eu queria citar aqui, né, um problema que está acontecendo na vacinação, que é a politização da vacina. Bom, eu fiquei sabendo que, devido ao bom andamento da vacinação no estado do Rio Grande do Sul, o estado começou a receber menos doses, devido o nosso governador ser um dos candidatos futuros à presidência da República. Bom, quando se politiza uma causa tão importante, que é a de salvar vidas, a gente vê que a política está tomando um rumo errado, né? A política, ela é feita para beneficiar as pessoas, para dar qualidade de vida às pessoas. E por causa de politicagem, as doses do Rio Grande do Sul estão sendo diminuídas. Eu quero deixar aqui expresso o meu repúdio total a esse tipo de politicagem e dizer que eu não acredito que essas pessoas, que elas deitam a cabeça tranquila no travesseiro, fazendo esse tipo de coisa, que estão ceifando vidas. São 500 mil famílias que perderam pessoas. E agora, porque Rio Grande do Sul está sempre encabeçando a lista dos mais vacinados, que é um mérito total, né, da política de vacinação do estado, a gente vai começar a receber menos vacinação, menos doses. Isso é um desaforo. Isso é inadmissível. A gente espera que agora sim, é a hora do pessoal das togas aí ir para cima do governo federal. Eles não se acham mais importantes que todo mundo? Aí, na hora que tem que defender os interesses do povo, eles não se metem. E na hora que é para defender os seus próprios interesses, eles querem se meter. E vão deixar as pessoas continuar sem vacina. Não é cabível isso aí mais. A gente tem que sim que levantar a voz, porque é um desaforo. Bom, eu quero também falar que eu tive uma conversa com o pessoal que está na obra lá do ginásio de esportes, e a gente já tem uma previsão para a reinauguração mês que vem aí. Então, essa luta é uma luta que a gente trava há muito tempo, né? Que pessoas que chegaram a dizer que iriam derrubar aquele prédio, e quando for devolvido, a gente vai ser uma vitória da comunidade. Não é uma vitória minha, nem do A, nem do B, nem do C. Como muitos dizem aqui, cara, a gente tem que estar unido. Não aguenta querer ser o dono, o pai da criança. A gente tem que estar junto. E o ginásio é da comunidade, vai ser devolvido. Viu? Vai ser uma luta nossa. E a vitória da comunidade, de cada um de vocês que acreditaram que não tinha que derrubar, que podia ser reformado. Está aí, viu? Para quem não acreditou, está aí, nosso ginásio está de volta.
Última parte, vereador Ronei.
Sempre.
Vereador Ronei, eu tenho que dar o parabéns para o senhor. O senhor sempre acreditou na construção, na reconstrução do ginásio de esporte, enquanto teve vereador aqui que não acreditava. E a sua comunidade, e nós todos temos de parabéns. Parabéns pela prefeita, parabéns pelo seu trabalho e pelo trabalho dos outros vereadores, vereador Cristino, que está há muito tempo nessa casa, e os outros vereadores que acreditaram naquele projeto. E o senhor é um dos batalhadores daquele projeto ali, vereador. É por isso que eu lhe admiro muito.
Obrigado, presidente. Então, a gente faz essa espera ansiosa, né? Isso aí vai estar concretizado, e já estive lá dentro, ficou muito bonito. A gente espera que brevemente podemos utilizar aquilo ali. Bom, eu quero tocar num assunto aqui sobre a chegada da EBR lá, que nós entramos com um projeto já, eu e a vereadora Vanessa, e até agora eu não recebi resposta nenhuma, né? E a gente vai ter que refazer o pedido. Se estiver aqui lá, nós vamos ir de novo. Até por causa daquela foto eu fui denunciado. Não me arrependo, faço de novo se tiver que fazer, porque é inadmissível que um trecho de 100 metros, cento e poucos metros, esteja tanto buraco.
Peço a palavra?
Claro, claro.
Se o senhor precisar... Boa noite, primeiramente. Se o senhor precisar, eu sou seu testemunha. Que nós estávamos lá no meio-dia, que foi um horário do meio-dia que eu lhe convidei para nós ir lá registrar, que nós estávamos entregando um ofício. Já entrei em contato duas vezes com o Lindomar, não obtive resposta sobre essa situação, mas vamos em frente que vai dar tudo certo.
Não, vamos pressionar sim, nós vamos pressionar, porque é um direito a quantidade de funcionários que tem lá, e deixar um trecho daquele ali pequeno. Eles têm lá material e eles pediram a mão de obra. E até agora a gente não conseguiu desenvolver esse trabalho. Mas não estamos inertes, nós estamos atrás. Vamos dar um jeito de resolver isso aí. Nem que nós tivermos que ir para meio jurídico. Mas só que vai sair do papel, porque nós vamos cobrar. Nós estamos aqui para defender a vontade da comunidade. A comunidade procurou a gente, porque realmente um trecho de 150, 200 metros daquele estado que está ali, não tem cabimento, não tem cabimento. E nós vamos atrás disso aí. Bom, eu quero desde já fazer um chamamento aqui para o pessoal que foi fazer o curso em Rio Grande, que o dia 28 de junho começará o curso aqui presencial no Polo, tá? Que vocês se esforcem para ir. Não deixem de concluir esse curso. Vai ser muito importante para fazer a matrícula de vocês. Os pescadores têm que se organizar, têm que procurar ter os seus documentos todos, porque lá adiante pode faltar um documento e tu não conseguir te aposentar, tu não conseguir comprovar que tu é um pescador, tu viveu a vida toda pescando, está na hora e tu tenta a documentação. Um trabalho, um esforço enorme que foi feito pelo vereador Irandi. E a gente tem aqui que aplaudir ele cada vez que se toca nesse assunto, porque é muito importante, sim, a documentação de todos os trabalhadores. e da pescaria não será diferente. Nós vamos atrás de matrícula para todos. Se possível for aí, nós vamos buscar isso. Bom, de novo aconteceu, né? A ambulância estragou mais uma vez em meio a um deslocamento emergencial. Sem ter uma reserva, né? Deixando o pessoal angustiado a meio do canal. Até quando nós vamos passar por essa situação? Até a hora que nós perdemos uma vida no meio do canal? Será que vai ter que acontecer isso daí? Eu não acredito que a gente não vai dar jeito nisso. A ambulância está estragando frequentemente. Frequentemente, o que está acontecendo? Nós temos que dar um jeito nisso. Daqui um pouco, se perde uma vida no meio do canal, o que vamos dizer? Não é inadmissível isso. Cadê a manutenção? Tem que ter uma lancha reserva? Tem que ter uma lancha melhor? Se é um meio de transporte que nós temos para a saúde, nós temos que dar um jeito de melhorar. Desse jeito que está, não pode continuar. Não pode continuar. E a mesma coisa do local lá de chegada. Já deveria ter sido passado lá para perto lá. Eu estive lá, me disseram que o local era inapropriado, eu fui lá e o local é bom. Dá de fazer a descarga de pessoal lá. Como disseram para mim que não dava. E agora estou dizendo aqui, eu estive lá, ninguém me falou e não foi foto. Dá de fazer. Se tiver que fazer alguma obrinha, um puxado, eles vão fazer. Mas já era para estar lá. Aí fazem um contrato de uma empresa para ir retirar o cara lá do lado da hidroviária, muitas vezes tendo que esperar mais de hora para chegar a ambulância, botando a risca dos usuários em vida. Que isso? Não, vão. Esse negócio da ambulância, nós temos que aprimorar muito mais, porque nós vamos acabar prejudicando alguma família se isso continuar acontecendo. Escuta o que eu estou dizendo. A gente está falando sempre aqui em prevenção, porque é impossível que toda hora vai estragar a lancha. A ambulância? Ué, que é isso? Então tu vai ir no. E aí vai pegar e quê? Claro, claro. Aí vão pegar e vão deixar para acontecer alguma coisa. Ué, que é isso? Tem que trocar o local e tem que ter uma reserva. É isso que tem que acontecer. A gente não pode também. Não, tem que ter uma reserva. É obrigado a ter. Como é que nós cobramos lanche reserva aqui da Transnorte? Para passar passageiro e não tem uma reserva para passar uma pessoa doente. Como? Então nós estamos cobrando o quê? Que tem uma reserva para ganhar dinheiro e para salvar a vida não tem que ter? Tem que ter também. Nós temos que cobrar e tem que ser trocado o local. O local tem que ser lá. Bom, vamos seguir adiante. Eu já fiz um pedido aqui, né, para dar um jeito na subida. Que tem o beco do Ferrari ali, na frente da pista de skate. Tem um prédio público ali, abandonado, que está virando de esconderijo e de ponto de consumo de drogas. Uma escuridão, o pessoal está sendo assaltado ali. Está sendo assaltado ali e ninguém entrou na providência. Já fiz aqui e estou reclamando de novo. Se não der jeito, eu refaço. E se tiver que trancar ali e fazer uma manifestação, faço também. Já as famílias vieram me pedir, estão assaltando as pessoas ali, na porta da casa. As pessoas não podem descer depois que anoitece, porque são assaltadas. Outro. Que isso, cara? Ali é um prédio público, aquilo ali era uma rampa de lavar os caminhões da prefeitura, que não se lembra, há muitos anos atrás. E aí, hoje em dia, está abandonado e servindo para depósito de usuários de droga e esconderijo para assaltante. Temos que dar um jeito, é botar um poste e derrubar aquela casa ali. Derruba aquelas três paredes que estão ali, bota o poste de luz ali, arruma e nivela, acabou. Isso aí com uma máquina e uma lâmpada e um poste termina. E parece que é tão difícil, porque a gente está pedindo há 2 meses, já mandei um ofício e nada. Se eu pego uma marreta, vou lá e derrubo aquilo tudo lá, os caras me chamam de louco. Mas é vontade de fazer. Porque é inadmissível, é derrubar um prédio, não é construir. É derrubar o prédio e não pode fazer o que está acontecendo. Já são 2 ou 3 que foram assaltados. Estou falando aqui que uma hora um drogado desse tem uma arma e alguém reage e ele a gente sabe como é que funciona, né? Então parece que vamos esperar acontecer. Tem que derrubar aquilo ali, prefeito. Vamos dar um jeito naquela subida ali. Tem gente boa ali do Ferrari, tem muita gente boa, gente sofrida, a gente tem que dar condições para eles. Bom, vamos adiante. Agora eu quero falar aqui sobre a inauguração do consultório odontológico da APAE, qual eu participei hoje. Ficou muito bom, a doutora, excelente, a doutora Raquel, se não me engano, de Pelotas. Olha, às vezes a gente fica pensando que as coisas são difíceis de acontecer por causa de burocracia, por causa de politicagem. E chegou ali, em duas palavras, vem o discurso da doutora Dione e diz bem assim, no meio da reunião, o importante é ajudar as crianças. Cara, aquilo ali, uma tinha o espaço e a outra tinha o aparelho. E o aparelho da prefeitura e a sala fechada na APAE. Com duas palavras, nós terminamos, fizemos, abriu o consultório. Então, aquilo ali é uma luta que a dona Dione fez há 20, 30 anos atrás. Imagine o que a gente não consegue fazer. E agora, parabenizar todos os que se envolveram ali, todos, prefeita, vice-prefeito, vereadores, o corpo de diretores da APAE, né? E dizer que vocês sim, são merecedores de todos os aplausos e que nós vamos tirar do papel a casa de permanência. Nós vamos tirar do papel e vamos fazer essa luta fluir. Esses 4 anos aqui eu vou me dedicar com todas as forças para a gente ter essa casa de permanência aqui para as pessoas deficientes em São José do Norte. Contem sempre com nós e parabéns a todos da APAE aí por essa importante obra que foi terminada aí. Também queria falar hoje que chegou mais um caminhão de pedra para avançar no calçamento, no pavimento do bairro Carlos Santos. Que coisa bonita que está ficando aquilo lá, que orgulho que me dá de ter lutado do lado deles, né, para conseguir aquilo ali. A gente que mora ali, a gente sabe que essa pouca chuva que deu até agora já estava um lodão lá, se não tivesse aquele calçamento. Então, e também agradecer para eles que pararam de levar as pedras. Aquele dia eu falei aqui, e os vizinhos estão cuidando, e todo mundo está cuidando. Aí que eu te digo, às vezes a gente tem que falar, porque as pessoas não vão entender muito o que tu estás cobrando, mas quem estava fazendo isso de errado entendeu o que eu falei aqui. E agora ficou lá meio pallet, e eu voltei lá hoje, estava meio pallet lá. Então, é isso aí. Era uma obrigação, mas eu também vou agradecer, porque quando vocês erram, eu cobro aqui. Então, nós estamos empatados. Que siga assim, para a gente não se incomodar, né? E o calçamento vai ser todas essas ruas aí, que até a Jorge Futuro, que brevemente nós vamos buscar recursos também para a gente tirar elas do papel, que vai ser um ganho para toda a comunidade. Não é só para o Carlos Santos. Todos os comércios que vão lá entregar, os vendedores. Então, quem ganha é a comunidade em geral. Assim como a parada que está já comprada, a material, e vai ser feita lá em seguida, na frente do ginásio. Olha bem, pessoal, a importância de ter um representante na Câmara de Vereadores. Mas um representante eleito, outorgado na urna, não é o representante em oportunidade que o pessoal está se precisando de ajuda e tu vem fazer demagogia, não. É o representante eleito. Porque reclamar, todo mundo tem direito de reclamar. Todo mundo tem direito. Mas os eleitos é que representam a comunidade. E eu quero parabenizar aqui os 9 vereadores pelas atitudes que têm tomado aqui dentro, pelas parcerias que estão sendo formadas aqui, a celeridade dos pedidos, o apoio de cada um a cada causa. A gente se sente honrado em fazer parte desse time. Eu não tinha o hábito de acompanhar a Câmara de Vereadores. Não tinha o hábito. Mas, como eu entrei na vida política, a partir dos 4, 5, 6 anos para trás, eu comecei a acompanhar e eu vi muita briga e discussão aqui, e cada um puxando para um lado. E hoje, eu vejo aqui uma união, através do presidente Nedim, que tem feito um excelente trabalho e tem conseguido deixar todo mundo contemplando todos os pedidos, ajudando todo mundo, independente de siglas. E é isso que eu quero ver para São José do Norte. Eu quero a união de cada um, porque, como eu disse no começo, quando eu abri aqui a minha fala hoje, a política ela foi feita para ajudar o povo, e não para fazer politicagem de envios de doses para outro lado e não para cá, por causa de reeleição. Siga um exemplo daqui em São José do Norte, onde todo mundo está lutando junto, na mesma trincheira. É para isso que o povo elegeu nós, políticos, e não para ficar pensando em eleições futuras. Vamos trabalhar em defesa do povo, pessoal. Não é cada um para si, não. É todo mundo junto que a gente vai chegar longe. Uma boa noite, um abraço a todos aí e fiquem com Deus.
Quero dizer ao vereador Ronei a empolgação dele e a nossa satisfação de ver a sua alegria e ver o seu bairro totalmente calçado. Isto eu vejo nos seus olhos, no seu semblante, a sua alegria. É isso é que faz política. O senhor falou bem. A palavra política é fazer o bem-estar das pessoas. Em explicação, pessoal, a nossa vereadora preferida, Vanessa de Oliveira, do PSL.
Só tem eu, né? Por isso. Uma boa noite a todos que nos assistem, aos colegas vereadores que aqui estão, ao Wildomar, que teve que sair, os parabéns, já desejo a ele, aos vereadores que estão em casa, enfermos, que em breve estarão aqui com nós, a nossa assistência, a Rapaz do Som, a Erê, que hoje está aqui com nós, assessora do nosso colega vereador Irandi, pessoal da cozinha, portaria, pessoal do que filma, o Carlos Magno. Então, eu queria desejar já uma boa noite, né? Também dar os parabéns aos requerimentos que hoje o colega Lincoln entrou, né, aqui na casa, principalmente, né, não desfazendo do outro requerimento, que é de grande importância, que vacina, como sempre posto, é a cada lote, né, é vidas, né, que é saúde, é vidas, mas aos músicos, né, que me representam muito, que é uma categoria que muito tempo estive em frente, né, trabalhando com músicos. Então, a gente sabe que estão sofrendo muito aí nos dias de hoje. Então, parabéns pelo requerimento, colega vereador Lincoln, que é a sua categoria, que é o pessoal que eu tenho certeza que tu vai sempre lutar aqui, né? Então, saibas que, como eu e os outros todos os colegas, estamos juntos em apoio a essa luta pela categoria dos músicos, né? Também vem hoje falar do que eu não gosto de interromper os colegas quando estão falando, que falam muito bonito, né? Eu acho e não gosto de interromper. Então, para o vereador Ronei, sobre a situação da EBR, né, que até interrompi, que já falei com o representante da EBR, que estou tendo contato, que foi para ele que a gente largou o ofício, que estou esperando a resposta dele, né? Mas eu tenho convicção, né, e torço muito, tenho fé que a gente vai conseguir, sim, arrumar aquela entrada do estaleiro EBR, que o povo clama muito, que é muito dificultoso para os motoboys, é dificultoso para os taxistas, né, e para o pessoal em geral, que está deixando até de ir de carro, estão indo a pé, né, perigoso, porque é uma estrada escura, mas de bicicleta também, mas porque não querem colocar seus carros lá, porque daqui a pouco vamos ter um prejuízo enorme, né? Então, eu espero e torço e tenho fé que vai dar tudo certo, e a gente vai conseguir, sim, arrumar aquela entrada pessoal do BR. Falar também para o vereador Nedinho, Nedilande, nosso presidente, agradecer primeiramente. Acredito que todos os pessoal da casa estejam felizes neste momento, que todos vão ser testados, né? Porque é de grande importância. Tenho certeza que, nesse momento, a Vanessa, minha assessora, e o Samuel devem ter pulado de felicidade, porque é complicado. A gente aqui atende ao público, né? e a gente tem os compromissos fora daqui. Então, parabéns ao vereador Nedim, que vem conduzindo muito bem essa casa, e tenho só a agradecer, né, pela essa união que a gente está tendo aqui, porque, como eu sempre digo em minhas postagens, somos nós, não sou eu, né? Eu não vim aqui para trabalhar sozinha, eu vim aqui para trabalhar em conjunto. Se um vereador conseguir calçar uma rua, se aqui eu pedir para calçar uma rua, um vereador vir e conseguir a verba para mim, não é para mim, é para a comunidade, é para a população. Então, eu não quero, ninguém tem que levar o mérito. O importante é que foi feito e que a comunidade é agraciada daquilo ali. Então, eu vim para aqui para trabalhar, sim, né? Eu não quero méritos para mim. Eu sei que a gente, unido, a gente vai conseguir muito mais para a população de São José do Norte, né? Então, eu venho agradecer ao vereador Nedim por todo esse encaminhamento que anda tendo nessa casa e a todos que trabalham aqui, os assessores, o pessoal do som, o pessoal da cozinha, da portaria, que são de grande união. Eu mesmo, brevemente, estou sempre aqui, né? Que nem diz o meu vereador Nedilândia, mexe comigo, que eu não saio daqui. Tenho contato direto com todos os assessores, sou muito bem tratada, né? Temos uma aqui que é a Erê, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, né? Então, é uma união de todos nós aqui para em prol da comunidade, né? Venho também agradecer a empresa da limpeza, né, que hoje, quando eu estava chegando em casa para fazer meu almoço, né, que é a rotina, né, não só como vereadora, mas também tenho minha casa, tenho que fazer meu almoço, tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que cuidar do meu esposo. Então, hoje, quando eu estava me deslocando para fazer meu almoço, vi quando o Fabrício, que é da empresa da limpeza, ele é o responsável, né, ele estava lá nas ruas da Cidade Baixa, dando uma olhada nos entulhos, dando uma olhada na limpeza do pessoal. E, à tarde, o meu assessor Samuel, né, que a gente mora lá no bairro Guarida, me passou que estavam fazendo a limpeza do Lagoão, né, de grande importância. Eu peço já aqui à comunidade, né, que não joguem lixo no beco do Lagoão, por favor, né? Já eu venho diariamente pedindo para que façam limpeza, o pessoal vai lá, faz limpeza, o pessoal vai lá, larga lixo novamente. Hoje, até pela tarde, meu assessor me relatou que um cachorro morto, né, jogado na frente das residências, lá no fim da Rua 12, né, que é onde ia ser a Escola Batista lá, né, então, que teria uma obra da escola, que acho que será a Escola Batista, se não me engano, né? Foi feita uma obra para creche, não teve andamento, né? Mas que jogaram um cachorro morto lá numa sacola, num saco lá. Então, pedi para o pessoal, né, a cidade limpa, né, é responsabilidade nossa, né? Nós temos que levar a nossa cidade limpa, né? Então, eu peço a toda a comunidade, não façam isso, não joguem lixo em vias públicas, os entulhos, se possível, pague sua taxa, se não tem como pagar, converse direto com a Secretaria de Obras. Sei que, com certeza, eles darão um jeito de retirar seus entulhos das frentes das casas para que nós mantenhamos a nossa cidade limpa. Tá? Também agradeço, né, a Secretaria de Obras pelo nivelamento e a manutenção lá no Beco do Barbosão, que foi um dos meus pedidos aqui. Né? Não fiz em plenário, mas, como sempre falo, mando ofícios quase sempre, né, já estou até incomodando de tanto ofícios que mando, mas agradecer que fizeram lá o nivelamento e a manutenção no Beco do Barbosão. O pessoal me reivindica, eu vou, mando ofício, e, quando disponibilidade da Secretaria de Obras, eles vão lá e fazem e deixam resultado de agrado de toda a comunidade. É isso que é importante. Então, agradecer lá ao pessoal da Secretaria de Obras. Também, hoje, passava por trás do hospital, né, muito falei aqui, também mandei por ofício, pedidos para aquela manutenção lá, que é onde ficam os caminhões da barca. A gente sabe que, enquanto não ser retirada a barca, né, no caso, a fila da barca, de dentro da cidade, a gente terá muitos transtornos, mas o pessoal está lá, estão colocando canos, estão arrumando aquela calçada, que tinha vários buracos lá. E hoje, pela manhã, quando vinha para cá, já dei uma passada lá e vi que estão fazendo a manutenção, né? Agradecer também e dar os parabéns lá, que aquela comunidade lá clamava muito pela aquela situação que estava acontecendo lá no, na fila dos caminhões lá da barca. Também sobre a vacinação, né? Eu venho pedir aqui, né, para a comunidade que vá se vacinar, né? Que eu estive conversando com uma enfermeira, né, na sexta-feira, no sábado, né, que foi a vacinação da segunda dose, e a preocupação, né, no semblante dela era vista, né, por ter aparecido poucas pessoas para tomar a segunda dose, né, que ainda sobraram umas abertas, tiveram que sair atrás de um pessoal, né, para que tomasse a segunda dose. Então, eu peço para a comunidade, né, amanhã vamos ter, mas será a primeira dose no interior, também o pessoal que não tomou ainda. Hoje mesmo fiquei até feliz que algumas pessoas me ligaram, né, perguntando que estavam meio ansiosas de tomar a vacina, que agora resolveram tomar, quando que vai ser novamente, quando teremos a repescagem. Então, vamos aí esperar por mais vacinas. E peço à comunidade que vai tomar a vacina, para que nós consiga aí ver se a gente consegue acabar com esse Covid aí, que está complicado para a nossa comunidade, para o nosso Brasil inteiro, para o nosso mundo, né? Então, também queria falar para o vereador Nedinho sobre a lanchinha que, naquela noite, eu recebi, né? Acho que todos os vereadores devem ter recebido o vídeo da triste... triste que foi, que mais uma vez parou no meio do canal, a lanchinha com o pessoal enfermo. Eu entrei em contato naquele momento com o vice-prefeito Nero, entrei em contato também com o Lucas, secretário. Eles, na hora, me responderam, me passaram algumas explicações, funções de horários, funções de horários que tinha saído a lanchinha daqui, né? Então, por falta de não ter chamado reboque, que eles iriam averiguar toda a situação no outro dia cedo pela manhã para organizar essa função da lanchinha, que está preocupante, né? E mais preocupante fiquei ainda, né? Que eu achei que fosse uma lanchinha né? Que, mas só que assim, ó, tipo, uma enfermeira me relatar que o barco, que quando não temos problema na lanchinha, e o barco que vai transportar é mais equipado do que a própria lanchinha. É, ele pode ser um barco feio por fora, velho, não sei, né? Ela me relatou assim, dessa maneira, né? E é mais equipado para eles que tratam da enfermagem, que tratam com o pessoal, do que a própria lanchinha. Então, relatei isso também ao secretário, né? Então, eles estão tomando todas as... estão, né, vendo toda a situação e vendo o que podem fazer e organizar essa função da nossa lanchinha para que não tenhamos mais problema com o pessoal. Também queria fazer um agradecimento, né, aos belíssimos trabalhos que os professores vêm fazendo, né, que é uma classe que me orgulha muito, né. Então, eles estão desempenhando um grande trabalho em meio a essa pandemia, né. Às vezes, eu passo pelas crianças... quando eu estou indo para casa, assim, pela comunidade, e pergunto, né, se sentem falta da escola, o que, né, e a gente vê pelo semblante deles, a carinha deles de triste por não poder ir para a escola, né. Eu estava passando ali na Cidade Alta e passei pela casa do professor Lalau e sua esposa, e ali eles estavam fazendo uma festinha junina para as crianças. Eu até publiquei nas redes sociais, porque eu achei muito lindo aquilo ali, né? E eu fiquei parada uns minutos na frente, olhando as crianças chegarem com seus pais, e aquilo ali de grande importância. Então, os professores têm que ter um grande reconhecimento, então, tem que dar os parabéns, porque a gente sem educação não é nada, né? A educação é tudo, é a nossa vida, é tudo. Então, estão fazendo um grande trabalho aí diante dessa pandemia, né, e que tudo isso passe e que vocês possam educar novamente nossos filhos aí, né, e a gente poder estar todos juntos, né, que as crianças com certeza estão sentindo falta dos seus coleguinhas, dos seus professores, né. Então, parabéns ao professor Lalau, à sua esposa, pelo grande trabalho que estavam dedicando às crianças aquele dia ali que eu passei na frente da casa deles. Sobre a viagem da travessia, né, a viagem, não, a nossa viagem, que estivemos lá numa reunião, né, eu fiquei, eu posso dizer, horrorizada, né, por escutar numa rádio Coimã, a Rio Grandina, que nem mesmo o secretário soube nos dizer o nome dos vereadores que lá estavam. Né? Fiquei triste. Né? Eu espero que a comunidade se lembre, né? Porque daqui a pouco estarão aí...
Permite uma parte, vereadora?
Sim.
Eu compreendo e sinto a mesma coisa, mas sabe que, no fundo, é bom o nosso nome não estar na boca daquele secretário? Para mim, eu fico até mais feliz.
Até porque nós somos, vereador Lincoln, a voz do povo. Nós somos a voz do povo. Nós fomos lá para representar o povo. E como que um secretário não vai nem saber com quem está conversando, com quem está falando? O que me admirou muito naquele momento foi ele querer saber somente o nome do secretário do planejamento. Né? Eu não sei o porquê.
Permite uma parte, vereador?
Sim.
É porque ele tirou o pai do secretário da travessia. Então, ele como é que vou dizer? Agora me fugiu a palavra. Mas ele estava em dúvida para ver se era mesmo o filho do empresário.
Sim.
Por isso que ele pediu, por isso que corria aquele papelzinho pela mesa que a senhora viu.
Sim, é.
Porque, como a senhora disse, ele não tem consideração nem de perguntar cada nome dos vereadores. Olha só o desrespeito desse secretário com nós, representantes da comunidade. E ainda ficou bravo. Numa entrevista me chamou de burro. Eu estou faceiro, porque mais burro é ele. Do governador ter botado ele numa secretaria, que ele já foi incompetente na outra gestão quando ele teve, e que o povo de São José do Norte, olhe bem, quando vê esse nome Busato, olhe bem, que ele desrespeitou a nossa comunidade.
Vereadora, eu acho que o vereador Nedinho vai lhe dar mais uns dois minutos aí, até porque a senhora é a nossa pérola, né, aqui no nosso legislativo. Mas incrível, né, na entrevista que ele deu na rádio Coirmã, é Coirmã, é Oceano, tem que falar Coirmã, porque nem são parentes. Ele falou que antes de receber a comitiva rio-grandina, já tinha recebido alguém lá. Que comitiva rio-grandina? Eu nasci, foi no Hospital e Maternidade de São Francisco, eu acho que os 5 que estavam lá nasceram aqui e representam o povo daqui. Não tinha um rio-grandino lá. Que secretário é esse que nem memória tem? Vai trocar o chip.
Sim, como todos os colegas aqui explanaram, que estavam lá junto comigo naquele momento, realmente foi um grande desrespeito, né? Um grande de respeito, porque nós somos a voz de vocês, a voz do povo, a voz da comunidade. Então, marquem bem esse nome, né? Pessoa que, ao menos, que saber quem eram os vereadores que lá estavam. Tá? Então, como vão me dar mais um minutinho, eu tenho aqui que falar, né, sobre essa doença, o Covid, né, que uma triste doença que vem destruindo nossas famílias, né? Então, minha solidariedade, né, às vítimas e aos familiares, né, de todas essas vítimas, aos enfermos, né, que neste momento aí, passam por essa tristeza da doença Covid, e a todos que sofrem em várias áreas também pelo Covid-19. Em especial, a minha solidariedade hoje vai aos músicos, garçons, empresários de nossa cidade. Uma categoria que fiz parte por muitos anos e sei bem nesse momento que eu estaria passando. Já fui garçonete, clamava por ter aquele momento, aquela noite, poder trabalhar, ter aqueles R$70 da noite, que era o que a gente recebia, para poder, no outro dia, ter um dinheirinho. Então, eu sei muito bem que devem estar passando, né? Também... sei da dificuldade como empresária, pois já tive, né, um local onde ali eu colocava músicos para tocar, né, o pessoal ia bastante pessoas ali. Então, Eu sei muito bem como estão os empresários no dia de hoje, né, não podendo pagar seu aluguel, com seus estabelecimentos quase fechando, né, tendo que colocar seus garçons, tendo que colocar seu pessoal do caixa, suas cozinheiras, tudo para a rua, pela dificuldade que a gente vem passando, né, pela essa doença triste que está abalando todas as nossas vidas. Aí, então. Né, então, a minha solidariedade a todos. Para finalizar, né, hoje eu queria mandar um abraço para a minha amiga Fátima, que é nossa ouvinte assídua. Né? Ela nos vê agora e depois ela nos ouve, né, sempre com seu radinho lá. Então, a Fátima, lá da Rua 6, da Cidade Baixa, né, que deu os parabéns não só para mim, como para todos os vereadores aqui. Então, um abraço à Fátima. Né? Então, fiquem todos com Deus, né, e até amanhã. E quem puder ficar em casa, fique. Quem não puder, se cuide. Né? Então, que todos fiquem com Deus.
Eu quero dizer aos colegas vereadores que se permaneçam na casa, que se quem escutou a nossa entrevista de sábado, eu falei em nome de todos os vereadores, falei sobre o trabalho do vereador Irandir na área da pesca, falei sobre o trabalho do vereador Idomar na área da agricultura, falei do trabalho do vereador Cristino, do trabalho do vereador Lincoln, do trabalho do vereador Runei, do trabalho do vereador Luiz, do trabalho do vereador Penteado e do grande trabalho que vem fazendo a nossa vereadora. Cada vez eu lhe admiro mais pela sua humildade e pela senhora sempre lembrar de onde nós viemos, daquela classe mais pobre da sociedade, mas não se envergonhemos o que nós já fizemos na vida. Por isso que eu lhe admiro. E hoje uma pessoa lá do Rincão do Barbosa me disse: Nedinho, eu preciso conhecer a vereadora Vanessa. E eu disse para ele: Francisco, é uma pessoa de um caráter e de uma sensibilidade, uma colega mesmo daquelas que a gente tem de melhor. Continua assim, vereadora, porque eu sei, e quando eu disse na rádio que a senhora ia fazer a diferença e vai fazer a diferença nesta casa. Passemos para a explicação pessoal, o vereador Cristino de Azevedo Matos, o vereador com mais mandato nesta casa, pelo seu trabalho, pela sua humildade e pelo fazer o bem para o próximo. E teremos o vereador Cristino como candidato a deputado estadual. Só Deus pode lhe tirar isso, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, os assessores que nos honram com a sua presença aqui nessa casa, todos que trabalham esse serviço a essa casa, e quero também dar um abraço a todos aqueles que estão escutando nesse momento, muitos amigos estão escutando, eu não falo o nome de algum para não esquecer de outros, mas tem muitos amigos que estão escutando nesse momento. E também, hoje, a gente, lamentavelmente, nós temos aqui, dar os pêsames às famílias de mais de 500 mil pessoas, né, do nosso país, que hoje que nós perdemos pela essa epidemia, pelo Covid-19, as pessoas que foram. O nosso município também teve muitas perdas também, foi diferente de outros. Então, quero dar os meus pesos a todas, nesse momento de pesar para todas as famílias, e desejar que as coisas possam melhorar. Quero também desejar as melhoras também dos nossos colegas vereadores que não estão aqui presentes, vereador Luiz Galtério, né, que também deu o convite, também está em casa, está se recuperando, deseja sua melhora. Ao nosso líder do meu partido, PDT, vereador Penteado, que também teve um problema, parece que já está melhor, deseja suas melhoras, melhora a sua esposa também, que teve o Covid também. Então, isso aí, a gente deseja melhoras. E de muitos colegas aqui, que nem trabalham nessa casa, o assessor jurídico dessa casa, o Leleco também, parece que deu, o irmão dele também tem um problema de Covid também, problema no hospital, também desejamos suas melhoras também. Isso aí é um momento que a gente é preocupante, né? Quando a gente pensava que a Covid-19 ia ser só no ano 2020, eu disse, quando chegar 2021 não vai ter mais isso. e o 2021 já passou da metade do ano. Está chegando na metade do ano, quase não passou, ainda falta uns dias para metade do ano, né? Terminou, quando terminar o mês de junho, termina metade do ano. E temos aí, ainda tem venda, a gente vê pelas redes sociais, a gente vê hoje através da televisão, muitos municípios dizendo que estão uma crescente de epidemia nos outros municípios, e é lamentável, né? E nós também vimos também que a solução é a vacina. Realmente, como a gente vê, dizia assim, que olha, que pelo número de hoje pelo número que foi pesquisa feita, que a vacina salvou a vida de mais de 40 milhões de idosos de mais de 70 anos. Então, que a vacina deu certo, né? E hoje, né, como hoje conversando com um rapaz, eu vim para essa casa de tarde, conversando com um rapaz que trabalha em Rio Grande, ele disse, Muri novo, acho que não tem 30 anos. Ele disse que foi vacinado, mano. Trabalho numa empresa lá em Rio Grande, foi vacinado. E quando o vereador Lincoln entrou com esse trabalho hoje, pedindo ao município aqui que vacinar os motoristas, né? E, então, no momento eu vinha já, quando ele falou para mim, disse, pô, mas peraí, mas por que se o Rio Grande, se as empresas de Rio Grande estão vacinando, por que o José Norte também não tem que vacinar? E essa empresa, onde ele trabalha, essa empresa presta serviço para as grandes empresas navais do Rio Grande lá. Ele trabalha muito aí dentro dos navios, dentro do porto, né? Mas essa empresa dele é uma empresa terceirizada que presta serviço para outra empresa. Então, já conversando com o pessoal da minha assessoria, estou redigindo esse trabalho amanhã para entrar nessa casa, né? Pedindo que através da nossa prefeita, executivo, que gestione através das empresas, grandes empresas do município. Empresa IBR, talvez empresa Ambra, Florestal também, empresa grande, que possa trazer a vacina, né, para todos os trabalhadores dessas empresas. As empresas grandes, fica bem claro que as empresas grandes, não é as empresas pequenas, não é os nossos comércios, não. É as empresas grandes, onde trabalha muitas pessoas, né, milhões de pessoas, né, trabalham, e onde o aglomeramento é muito maior. E se elas proteger os funcionários, vão proteger todo mundo. Os funcionários, a gente já está junto com os funcionários de todas as empresas, né? E realmente, eu acho que as empresas, se hoje se adquirir a vacina, eu acho que vão ter lucro. Porque hoje, um funcionário que testa... Olha, conversando com alguém aí do IBR, diz que todos os dias o funcionário testa positivo. Positivo, ele vai o quê? Vai para casa. A empresa tem que pagar ele. Né, e vai receber, eu acho que a empresa também tem prejuízo, tem. Né. E seria importante, então eu vou entrar com você, irei regir esse trabalho, e amanhã convido os colegas que assinem, né, para que possa isso aí vir acontecer. Né. Hoje, há pouco, ainda vi uma coisa que a gente estava feliz quando dizia que o Rio Grande do Sul estava em primeiro de vacinação. Agora parece que estão querendo cortar, né, o vereador Ronin, uma parte da vacina que veio para o Rio Grande do Sul, está adiantado dos outros. Talvez está adiantado por ter organização. Né? Os parabéns a todos que envolvidos no Rio Grande do Sul, Deus do governador, a todos que se envolveram, os prefeitos dos municípios que souberam organizar e então, vacinar a sua população. E, então, espero que isso aí não seja problema político, que não seja essa maneira, que isso aí é triste, lamentável, muitas vezes por causa de querer chegar em algo, tem que passar por cima dos outros. Isso aí é triste. Eu acho que é triste saber isso aí para mim. Posso tentar chegar em qualquer lugar, mas jamais tentar passar por cima de outros. Eu acho que a gente tem que chegar para mostrar a sua capacidade, mostrar que pode também, pode ser até melhor, mas não achar que tem que ficar pior para poder chegar. Então, espero que realmente continue o Rio Grande do Sul vacinando, e o nosso município continue tendo essa vacina vindo para esse povo. E se essas empresas adquirirem vacina, isso é importante, não sei, me parece que se a empresa se a vacina também, eles têm que ceder algumas doses para o SUS, para que o município receba, né? Então ainda vai ser mais importante. Então, entraremos com esse trabalho a noite da manhã, né? E esperamos que as coisas possam melhorar, isso que nós desejamos, e quero parabenizar o presidente dessa casa, amém? Né? por ele estar adquirindo teste, né, para todos os funcionários dessa casa. Eu acho que nós temos, cada um tem que fazer a sua parte. A gente não diz, se cuide, mas cada um tem que fazer a sua parte, né? Se cada um não fizer, já estão aqui, essa casa está fazendo a parte dela. O vereador Nedilani está trazendo teste, como teve no querendo fazer justiça, no mandato do ano passado, quando o presidente era Jorge Luiz Rita Penteado. Aqui foi todos, foi teste para todos os vereadores, todos os funcionários dessa casa tiveram teste através da presidência no ano passado do Jorge Luiz Rita Penteado. E agora o Nedilani também está preocupado, que já teve, como tem, já tem dois vereadores aqui, né, que tiveram testaram positivo, outros funcionários também testaram positivo aqui que trabalham as terceirizadas dessa casa. Então, esperamos sim que deixe todos negativos, que nós esperamos, né? E a gente tem que se cuidar, eu acho que é importante esse momento, né? Às vezes eu digo para os jovens, até para um filho, tenho filho também jovens, os jovens, olha, vocês se cuidem, vocês são jovens, mas os jovens também agora, olha, os idosos agora, depois que se vacinaram, a gente não vê muitos idosos, dizer que estão doentes, dizer que estão indo idosos na UTI, ou aqui, mas gente nova, então os novos também têm que se cuidar, porque, né? É uma parte, vereador Vanessa, pode
quero
falar.
Quero uma parte, vereador. Hoje eu brincava com o meu filho, porque a gente que tem filho jovem sabe bem o que estamos passando, né? Claro. Eu não vou aqui omitir nada, né? Porque claro, a gente não é novidade para ninguém, sobre as teimosias deles, né? E eu mexia com ele, que está para vir aí a vacina Johnson & Johnson, né? E eu dizia, vai vir a vacina do bebê e espero que seja para ti, que seja uma dose só. Que deem desses meninos de 18 a 20 anos aí uma dose só, porque eu tenho certeza, se eles tomarem a primeira dose e tiver alguma reação, não vão querer tomar a segunda. Então, que essa de Johnson e Johnson aí, já fica uma dica aí para o pessoal da saúde, se der para dar nos jovens aí, seria muito importante.
É importante, que essa vacina de uma dose, né? Parece que está chegando. Né, o Brasil já comprou muitas, está chegando, vai chegando, até acho que estava escutando hoje pela Gaúcha, está chegando já um número grande de doses, né, para o Brasil, e espero que chegue para nós também. Aqui, chegar para o Brasil, vai chegar para nós também. Espero que lá o nosso presidente lá não diga que o Rio Grande do Sul já está bem adiantado, não chega, mas que venha um pouco para nós, é o que nós esperamos. E na noite de hoje também, a gente quer, aqui nessa casa, uma das coisas que foi muito falado, muito sobre a pobreza da travessia, né? A travessia, olha, a gente vê, vejo coisas que eu digo, olha, eu digo, se alguém quiser achar, eu disse mesmo aquele dia, vai, talvez, se isso aí, se você via, sabia que ia acontecer, que não ia, como estava, não podia ficar. Daquela maneira, aquele momento não dava. Realmente, quem resolveu todos os problemas, realmente, foi o próprio povo. Passou a reclamação, porque o povo não ia aguentar, né? Aquele valor de R$ 2 a mais, não tinha como. De 4,50 e para 6,50, não tinha o povo, realmente o povo não aguentava. Ainda disse um dia, eu disse aqui, falei e digo de novo. Então, se a empresa está tendo prejuízo, jamais vou dizer que estaria mentindo, dizendo que não está tendo prejuízo. Meu filho vai fazer o quê? Se eu tenho uma empresa, tendo prejuízo, o que eu vou fazer? Eu vou parar, fazer o quê? Não tenho. E realmente, né, de 4,50 para 6,50 não tinha como, o povo não aguentaria. Ainda conversando com alguém disse, ainda se fosse para 5, 4,50 para 5, 50 centavos ainda, talvez ainda passava. Mas para 6,50, realmente, e eu ainda dizia aqui, vai parecer, porque parecemos do pai dessa criança, se realmente vinha acontecer solução sobre o problema da travessia. E realmente, eu digo, quem quiser achar que é o pai da criança, vai ser pai de criança, nunca de criança nenhuma. E eu sei com certeza que eu não sou, ainda fico feliz, não pude participar das reuniões que teve aqui em Rio Grande, mas o presidente foi, o vereador Irendi, e eu acho que nesse momento a importância que teve junto, essa integração entre Rio Grande e Sociedade do Norte, porque essa travessia, muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, não pode. Não pode, porque é intermunicipal, não é travessia de ônibus aqui. De ônibus, hoje o transporte de ônibus aqui no interior, daqui a pouco parar, onde a empresa, o município tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer. Aí o município vai fazer. O município pode fazer, sim, vai fazer. Tem que fazer alguma coisa. Parte. Pode falar, vereador.
Eu estou hoje pedidor de aparte, né? Uma vontade de falar aqui. Vereador Cristino,
inclusive falando em travessia, em dificuldade financeira, para deixar bem claro, não fugindo da matéria, subsídio, né? Subsídio, ele é uma injeção de algum valor do município na empresa que passa trabalho. Diga-se de passagem, a posição do vereador Lincoln. Primeiro que na travessia de lancha o município nem de Rio Grande nem de São José Norte pode botar dinheiro na empresa, injetar dinheiro na empresa. Mas mesmo que pudesse, a minha posição ia ser até o final dos 4 anos. Não. Porque se é para ajudar, é para ajudar a empresa do saudoso Tom, grande nosso amigo, que é hoje conduzida pela Charlene, que traz muitas vezes os ônibus vazios e o cheio da barra é para tapar o buraco da despesa lá do transporte, que muitas vezes os ônibus vêm vazios do interior. Eu, se vier algo aqui para casa, só aprovo subsídio para a empresa de transporte coletivo aqui de São José do Norte. Obrigado, vereador.
Realmente, eu só quero dizer que realmente o transporte intermunicipal não tem como município, só se for os dois municípios, sentar os dois municípios juntos para tentar fazer junto, porque não tem como município, né, um município só arcar com nada que seja um transporte que não é só do município, né. E realmente hoje, né, transporte de nosso transporte, nós temos aqui de ônibus no interior, que sabemos que no momento aí passa momentos difíceis, o município vai ter que fazer, breve o município vai ter que fazer alguma coisa, realmente vai ter, né? Mas o transporte de lancha, eu tenho certeza que, e que nós esperamos agora, já que foi ser prorrogado por mais 60 dias, e com isso tudo vai ter o processo de licitação, né, vereador Lincoln, já está tudo certo, e nós torcemos que ganhe a empresa que está no que hoje tem condições, tem lanchas, em condições tem lanchas, que ganha a licitação, que aí sim ele vai trabalhar regularizado como tem que ser, né, já com ganhando a licitação, que nós esperamos, que eu quero que seja os nortenses que ganhem. Mas só que naquele momento, como eu digo, de passagem, num momento como esse, que o povo está num desespero, a maioria do povo está procurando um emprego ali adiante, tá, o nosso povo está numa situação de todos, numa situação difícil, num momento de pandemia, onde está empresas mandando gente para a rua, botando, que, né, dispensando os funcionários, e nós que dependemos da cidade de Rio Grande, a gente agradece hoje o prefeito Fábio Branco, né, que se uniu, né, juntamente, os vereadores de Rio Grande, todos os vereadores de Rio Grande que se uniram, estiveram aqui com nós, reunidos aqui 4 ou 5 vereadores, depois foram lá também na outra reunião lá com o vereador presidente, o vereador Irendi, se uniram com nós, também vindo a nossa necessidade, que a realidade, nós precisamos muito mais de Rio Grande que Rio Grande de nós. Né? Então, eu acho que o momento é nós agradecermos, né? E quero dizer também, né, vereador Nedinho, quando eu pensei em concorrer a deputado outros mandatos, né? Porque eu acho que temos que ter força política. O município tem que ter alguém que represente para fazer. Isso aí é um sonho que eu tive, então eu tenho. Digo para mim, realmente, Edinho, eu sou pré-candidato a deputado pelo PDT, e a minha campanha de deputados não é desde agora. Sabe assim, é para 2022, já vem depois daquela. E eu hoje eu chego assim, em Tavares e Mostarda, e disse, pô, por que, que não me procurasse naquela? E hoje, tem gente, muitos lá, já ainda estive lá, e não sei assim, tu não vai ter mais o finado N, que muito me ajudou, tio do Lincoln, lá em Tavares, mostrado, me deu um legado muito grande, me abriu muitas portas a mim na Lincoln. Mas já tem uns contos querendo dizer, olha, aqui, dessa vez não tem o N, mas vai ter eu aqui para te ajudar. E aí nós, eu acho que nós temos que ter um problema na nossa região aqui. E o meu erro foi ir para longe e deixei praticamente o norte, eu mesmo realmente não fiz campanha. Tavares eu tive 2 dias, mostrado 1 dia só. Né? Então, é aqui na região que a gente tem que estar, né, trabalhando. E hoje a gente tem uma amizade grande, né, e é isso aí que nós pensamos, é o melhor, ter força política. Muitas vezes o vereador tem que se unir muito, lutar, e muitas vezes não tem aquela força. Né? E muitas vezes não é só chegar e pedir. A encerrar, só quero dizer, um que foi do meu partido, ex-prefeito Dario Futuro. Eu me lembro do Colar de Zizeu, dizer uma frase aqui uma vez, quando chegou o Kaique. Dizer, eu só trouxe o Kaique para o norte, porque esse velho me incomodou um bocado. Ele batia todos os dias na minha porta. Então, a gente não é só pedir, tem que ficar todos os dias batendo na porta. Então, se eu chegasse um dia,
a ser deputado, eu tenho certeza, que eu todos os dias estava na porta desse lado, até do tal de Busato lá, todos os dias que ele ia ter obrigado a arrumar alguma coisa para nós. Isso aí. Então, uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus, se cuide, que o momento é delicado. Então, um abraço a todos que estão escutando. Boa noite.
Explicação pessoal, vereador Irandir da Silveira Rodrigues. 18 minutos, vereador.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar os nobres vereadores, né? A nossa vereadora Vanessa, ali o Chacal, né? O Jorge Rito Penteado, que está se recuperando, né? Nosso colega do partido, né? A sua esposa Dive, né? O vereador Luiz, né? O Carlos Magno, o Chacal, né? A turma toda que se encontra aqui, né? E o nosso Leleco jurídico também, que se encontra enfermo, né? Minha assessora Erê também aqui conosco, né? Dizer para nossos amigos que, na verdade, né, temos que se cuidar com essa pandemia, né? Que em vez de diminuir, muito pelo contrário, aumentou. Que nós temos com um boletim da epidemiológico de São José do Norte, aqui, ó. Ativos 211, gente, é bastante gente, tá? Recuperado 2.155, né? E temos aqui também isolamento domiciliado, 200, internado 7, né? 7, óbito 39, né? Internado na UTI 4, é bastante gente, hein? Suspeito 68, descartado 2.761, né? Então, nós não temos aí para brincar. Queremos dizer para os nossos jovens que leva tudo na brincadeira, não usa máscara, se ajuntam em reuniãozinha à noite, fazendo brincadeira, que se cuida, porque hoje está desde os jovens aos mais velhos. E, na verdade, está morrendo mais jovem hoje do que os mais velhos, né? Então, a situação está para brincadeira. Esperemos que todo mundo seja vacinado o mais breve possível, né? Que essa pandemia passa, né? E que não venha trazer mais óbito, né? Então, temos que se cuidar muito. Quem já teve Covid sabe, né? E quem não teve, não sabe o que poderá passar, dependendo da gravidade, né? Se o cara tiver bronquite, ou asma, qualquer outra coisa assim, o troço é complicado. Sabendo também que as UTI estão tudo sobrelotado, é um grande problema. O cara pega um Covid, se atrapalha, fica esperto de uma UTI, se não tem leito, termina, né, falecendo. Então, se cuide, temos que se cuidar. Quero dizer para nossos amigos que eu tinha uma pauta hoje, era até bem sobre a pesca, né? Mas o andar da carruagem e o caminho, vamos dialogar sobre outra, né? Na verdade. Quero falar sobre a travessia do canal de navegação de São José do Norte, senhor vereador, né? Nós temos no século 2021 e, na verdade, as coisas, às vezes, de melhorar a situação, começa a se complicar. Esse é o problema. Sexta-feira, sim, à tarde, eu estava em Rio Grande, fui abastecer a minha embarcação, apoiado que ia para fora, e me deparei com o farol da travessia de São José Norte e Rio Grande, farol que atravessa o canal e pega na ponta do banco ali. Aquele farol está caído, senhores vereadores, embaixo d'água. Aquilo ali poderá alguma embarcação passar em cima e ser furado. Então, é crítico, né? Vê da navegação está 100%, mas, na verdade, os farol derrubado, embarcação, não sei que foi que embarcação que derrubou, que bateu ali, deve ter sido uma embarcação de grande porte, né? Porque não é embarcação de pequeno porte, e aquele farol tem embaixo d'água. Com água cheia passa a ser perigo. Ainda mais, temos duas boias cega, boia vermelha, né? O que, que é boia vermelha? É atenção e perigo. Então, aquelas duas boias, acho que a correnteza levou. E onde tem uma boia verde, que é bombordo, se parou no lugar da uma boia verde, da boia vermelha, poderá encaiar, né? E lá perto da barca, segundo me disseram, onde faz aquela manobra ali perto da rua Cachoeira, né? Na ponta daquele banco ali, na chegada de Rio Grande, tem um outro farol caído também, tá? Então, vamos tentar tomar conhecimento e ver quem é que cuida dessa navegação de Rio Grande, São José do Norte, a marcação de boias, de canal, boias cegas e farol. É o DEPREC, Capitania dos Portos, seja lá quem for, mas tem que ser resolvido, essas boias ser colocadas no lugar e o farol de sair de São José do Norte com o Rio Grande, aquele farol tem que estar em pé ali, que significa a navegação da nossa travessia, né? Então não podemos deixar de se calar, nós temos que falar. Porque anos atrás, 4 ou 5 anos, eu vinha da Lagoa e tinha um farol caído lá no Canão Novo. E quase que eu furei a minha embarcação. Tortei eixo, elsa, acabei com tudo. Aí parou a pescaria para mim e deu a embarcação furada. Então nós não podemos permitir que isso aqui aconteça na nossa travessia de canal. E poderá acontecer, senhor vereador. Também, da mesma forma, eu queria ter tomado conhecimento de sexta-feira, às 4 horas, essa lanchinha da saúde, ter pegado a senhora Celina de Rio Grande, né, que está enfermo, e trazendo para São José do Norte. O que me relataram aqui foi das 4 horas e teve a chegada dessa lanchinha da ambulância de São José do Norte, quase 8 horas, a reboque. Isso aí é demissivo no mundo que vivemos hoje, né? Uma travessia de 10, 15 minutos, uma lancha pifar, ficar aí das 4, 5, 6, 7, 3 horas e pouca, a deriva no nosso canal. Isso aí se chama incompetência. Palavra certa. Quem é o competente nessa situação? Quem é que, na verdade, cuida da travessia da lanchinha e dá ordem para a nossa lancha da saúde fazer a travessia com os doentes de Rio Grande do, São José do Norte? 10 minutos se salva a vida, com 15 também se salva. Mas com 15, 20 minutos podemos perder uma vida também. Tá? Então, que seja alguém que tenha conhecimento de navegação na secretaria, seja saúde, seja o que for. Tá? Temos que ter. Então, que acabe com esse cabide de emprego. Isso aí que eu posso dizer aqui. Sou vereador, fui eleito pelo povo. Não aceito cabide de emprego em lugar nenhum. Se eu quisesse ter cabide de emprego ali na colônia, eu tinha a minha filha empregada ali. E não tem. Tá? Então, isso é admissivo. Não admito cabide de emprego dentro da nossa cidade de São José do Norte, tanto seja na Câmara de Vereador como na Prefeitura. Eu acho que cabide de emprego tem que acabar. Temos que fazer uma política saudável. Dê direito a quem tem direito. Dê o lugar àquele cidadão que quer trabalhar em prol do povo. Tá? Se eu for fazer um cabide de emprego, nas outras eleições eu vou ter 40, 50 trabalhando para mim e fazer um monte de promessas e não vou poder cumprir. Então, eu não sou cara disso aí. E acho que todos nós vereadores estão aqui eleitos para representar o nosso povo. Então, é o seguinte... Lancha da saúde, ambulância. Ficou pifada no canal, segundo me relataram, por falta de correia, gente. O que é isso aí? Pô, não tem correia reserva? Chega na minha canoa ali, eu tenho 2 correias A50, tem 2 ou 3 A36, tem 2 ou 3 B77. É um barco de pesca. Agora, uma lancha da saúde, não tem uma correia para colocar no lugar, ficar derive. Aí a senhora Celina, que vem enfermo, fica 2 ou 3 horas no canal, né? Situação grave, como é que fica? A Andréia, sua filha, é a relatora do, né, que disse que essa lancha teve 2 ou 3 horas, segundo consta aqui. Agora, é o seguinte, eu não tive tempo de conversar com os mestres da lanchinha, eu vou chegar ali, conversar com eles e saber a situação certinha, porque nós aqui, vereadores, nós vereadores somos eleitos para fiscalizar, e temos que fiscalizar isso aí. Porque a lanchinha pifa, arruma, em seguida volta a pifar de volta. Pô, pelo amor de Deus, onde é que está o maquinista, o talvez ali o mecânico que arruma essas lanchas, que dá condições de trabalhar?
Permite, né, uma parte, vereador?
Permito.
Vereador, só para o senhor ter a ideia que o mestre e mais o marinheiro não tinham ferramenta para trocar uma correia do motor. Como o senhor disse, olha a incompetência dessa pessoa que administra essa lanchinha. Porque isso aí é base, o senhor sabe, o senhor conhece mais do que nós.
Senhor vereador, eu te chamo incompetência. Ainda disse ainda há pouco, cabides de emprego. Temos que acabar com isso aí. Tá? Temos que ter gente, né, qualificada no seu setor de trabalho. E principalmente na lanchinha da travessia de saúde. Depois fica dizendo que mestre bota areia no motor, que os mestres acabam com as lanchinhas. O cara que tem seu emprego não vai acabar com embarcação nenhuma. Tá? Essa é a realidade. Temos gente mal colocada no setor que é preciso que é a saúde, que é a travessia de São José do Norte. Ora, senhor vereador, eu não ia tocar nesse assunto, eu vou ter que tocar. Quer ver uma coisa? É aqui, ó. Eu tinha uma lancha de madeira que foi feita lá no Nino Vernetti, ou Mário, com tábua de compressado, com convés e pranchinha no fundo, um motor D225, um MWM, um motor simples, com uma caixa ZF. Aquela lancha trabalhou antes, nunca deu problema. Tá? Aí depois que saiu uma lancha Esperança 2, com motor Cummins 320 HP, gente, né? O que é que não pensava naquela lancha? Uma rabeta, trocava aquela rabeta, botava uma caixa ZF, acabava com esse problema, tá? Aí o que aconteceu com essa lancha? Foi jogada às traças. Temos a lancha Esperança 3 também, com motor, ó, com dois motores, motor dois tempos, né? E outro motor quatro tempos, 250 HP, né? Com rabeta. Será que nessas duas lanchas não poderia ter aproveitado uma lancha para estar auxiliando essa lancha agora aqui? Foi para leilão, foi vendido por troco de banana, gente? Dinheiro do povo? Isso aí é dinheiro meu, dinheiro teu, Nedinho. Dinheiro do Cristino, dinheiro da Vanessa, dinheiro da minha assessora Herê. Então, estão brincando com o povo. Então, eu acho que isso aqui é demissível. Quando fizer leilão dessas duas lanchas, que arrumasse uma lancha dessa aí e botasse aqui na espera, auxiliando uma outra. Se nós tivéssemos duas lanchas, não tinha problema. Quando uma lancha dá problema, a outra ia revocar. Então, eu acho que temos que, na verdade, relatar isso aí. Não era a pauta de hoje, mas não poderia deixar barato isso aí. Tá? Então, duas lanchas foram para leilão, aí passemos 4 anos com lancha alugada lá de Rio Grande, pagando, de repente, 2 contos nas 24 horas, ou 1.000 reais, comprava 2 lanchas novas para o município. Tá? Doia quem doer, mas a verdade tem que ser dita. Então, acho que nós, a nossa obrigação é fiscalizar isso aí, tá, senhor vereador. Então, vamos em diante com o nosso trabalho, né? Na verdade, vamos tentar tomar conhecimento o que houve na sexta-feira mesmo, se foi a assalto de correia. Eu não tive tempo. Mas me dou bem com os mestres da lanchinha. E chegando, conversando com eles ali, nós vamos saber a situação certinha, tá? Porque amanhã depois poderá acontecer de novo. Isso aí não pode acontecer. Essa é a verdade. Tá, senhor vereador? Eu quero dizer para os nossos amigos, colegas, né? Aqui, não sei quantos minutos ainda me resta, senhor Nedinho. Tem muito tempo ainda para nós conversar, então vamos conversar, né? Nós temos uma emenda com um deputado, né? Ali o deputado Pompeu de Matos, de 100 mil. E essa é uma emenda que vem, está vindo para o Intermédio da Saúde. Claro que, de repente, poderia ser para comprar insumos para o nosso hospital, né? Remédios e fraldas e outras coisas a mais aí que for preciso. Mas eu vou fazer uma reunião com a prefeita e tentar, né? Na verdade, ampliar aquela escola Guido Fernando, São José do Norte, e ter um posto de saúde, senhor Cristino Matos de Azevedo, para aquele nosso povo ali de São Caetano. Meu povo e o teu povo ali também. Já que a escola não funciona, e esse 100 mil poderá dar um toque ali. Porque aquilo ali teria que ter, na verdade, né, um ambulatório ali. Não é cabível o nosso povo ir lá para o estreito, né, marcar consulta e marcar exame. Pô, tem 50% que tem carro, mas temos 50% que não tem. Aqueles bem pobrezinhos ali, a gente sabe, ganhando por dia para comer. Como não tem dinheiro de vir à cidade, também não tem dinheiro para lá no estreito. Tem que pegar ônibus, ou ir de bicicleta, ou ir de a pé. Né? São Caetano dá o quilômetro 21, acho que lá no estreito vai dar um quilômetro quase 30, né? Mais ou menos, deve dar quase 10 quilômetros, 8 quilômetros. Então, vou levar o conhecimento da nossa prefeita, sentar, marcar uma reunião com ela, quem sabe 100 mil, né, minha assessora Herê, dar um toque naquela escola ali, Fernando Guido, e ter um posto de saúde para aquele nosso povo de São Caetano, que ali vai abreviar São Caetano, Barranco, né? E Saraiva, né? Então, acho que fica de bom tamanho isso aí, né? Já como a prefeita falou para mim, que a vontade seria ampliar um posto de saúde aqui perto do Gildo ali, né? Mas se precisa de quase 500 mil, e 100 mil ali não faz nada, não faz nada. Mas lá em São Caetano vai fazer a diferença, né? Temos um prédio ali que dava aula para os nossos alunos do primeiro ano até o quinto ano, poderá ser um ambulatório para aquele povo de São Caetano, né? Então é só marcar uma reunião com ela sobre isso aí, né? Falemos sobre a lancha, né? Falemos também sobre o ambulatório, né? Hoje eu estive aqui conversando com a Danube, que é a secretária da Pesca e Agricultura, né? E o Joe, que é o secretário, né? Referente ao curso das matrículas que temos trazendo para São José do Norte, né, meu grande amigo Ronen. É um feito com trabalho, com carinho, dedicação. Tivemos aí praticamente quase 8 anos, que 7 anos já se fechou que eu estou de presidente de uma colônia, e levando os nossos candidatos para Rio Grande, para nadar e flutuar, na verdade, lá, né? Quando passa na prova de nadação e flutuação, são hábitos a fazer as escritas, né? E hoje vão ter as escritas em São José do Norte, aqui no nosso auditório. Para nós ser uma vitória, e uma vitória para os nossos pescadores de São José do Norte. Por que eu digo isso aí? Eu digo que nós tínhamos pescador que vinha lá do, por exemplo, de Bujuru, outros lá de, ali da Varja, Rodião, Ponta do Mato, teria que passar na lancha das 7 e 8 horas teria que estar lá em Rio Grande. E se não chegasse lá no horário certo, não fazeria escrita, e um dia que não faça escrita, ele perde o curso da sua matrícula. Tá? Dizer para os nossos candidatos que dia 28 agora, né, 8 horas no auditório ali, não esquece da sua identidade, CPF, né, e o laudo do médico. Né? Traga tudo ali para poder participar do curso. Né? Então, está o laudo médico, se está gostando com vocês, pega a identidade CPF e fica na posição de fazer as escritas. Não falha nenhum dia, né? Porque é preciso, não é para mim, é para vocês. E no futuro, o pescador que não tiver matrícula também não se aposenta, porque a matrícula é a carteira de trabalho de vocês. Isso é muito importante. Né? Então, não se esqueça de trazer toda a documentação. Traz tudo. Aquele que está com o laudo médico ali guardado, um pacotinho junto com a inscrição da colônia. A colônia encaminhou para a Capitania dos Portos, mas ficaram com uma outra via com eles. Pega aqueles documentos, ajuda tudo, não deixa nada em casa. Tá? Porque, na verdade, tem até a diploma de escolaridade. E aquele que não estudou, ele é o semi-analfabeto, mas ele botou o dedãozinho dele. Então, está tudo registrado. Né? Não pode faltar essas aulas, de maneira nenhuma. Né? Então, vamos prosseguir, né? A nossa palestra de hoje. Né? Eu quero dizer para o nosso povo que nos escuta nesse momento, né, que nós temos aqui prestes a acontecer em São José do Norte, na nossa área costeira, e estão querendo liberar a pesca de enxuíta. Muitos não sabem o que é enxuíta, mas quem sabe o que é pesca, a enxuíta se chama comedil do nosso peixe, da nossa papaterra, da pescadinha, da cruvina, da brota, daí por diante. E se for aprovado e liberado essa pesca dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul de Torres até Chuí, poderá ser, na verdade, a falta de comida para o nosso peixe, ter o nosso pescado pegar uma outra linha dentro do oceano e não costear mais. Porque anos atrás nós tínhamos a meraguaia com fartura e hoje não tem mais. E por que que não tem? Porque o peixe pegou outra rota. E por que que esse peixe pegou outra rota? O verdadeiro arrasto de barco de Santa Catarina, que são os arrasteiros, pareia de praia, puxando 3 horas ou 2 horas e meia, um barco sem pagar motor, são várias pareias, fica retinida dos cabos dentro d'água. Tá? Quem se deita no fundo da embarcação vê o barulho que faz. É a mesma coisa que um zumbi no ouvido do cara. Se nós botar um zumbi aqui ligado nos nossos ouvidos, nós não aguentamos. E a retinida de cabo faz isso aí. Tá? Aquele peixe que não morre, ele se ausenta, se afasta. Então, eu acho que nós temos que ter muito cuidado na reunião dos fora, agora, quando começar a debater sobre esse problema, esse dilema, para que isso não aconteça dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul. Senhor vereador presidente, já olhou para mim, não sei se já venceu o tempo, já venceu? Quero dar uma boa noite a todos os amigos que nos escutam nesse momento, use máscara, álcool gel, se cuida, dizer para vocês que os 9 vereadores estão unidos e hoje nós temos mais 60 dias assegurando a passagem a 4,50, porque os 9 vereadores aqui trabalharam, não foi ninguém no Facebook dizendo que fez o trabalho. Tá? Junto com os vereadores de Rio Grande, o meu grande amigo prefeito Fábio Branco, e o Janeiro. Parte. Tá, senhores?
Pede uma parte.
É os vereadores unidos. Então, uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Eu não poderia sair dessa noite aqui, né? Depois de ver aqui nos bastidores, dar os parabéns para o senhor Randi, né, que está aqui nos sendo o nosso professor da pesca, né, que temos muito a aprender ainda com o senhor aqui. E dar os parabéns ao vereador Ronei, que quando o senhor aí falava as documentações para os pescadores precisariam, né, para essa função que o senhor dizia, ele ali anotava. Então, para as pessoas que não veem os bastidores aqui por trás, a união não é só na hora do microfone, a união é até aqui nos bastidores. Então, de todos os vereadores aqui estão de parabéns pelo belíssimo trabalho que estão fazendo.
Quero agradecer aos senhores vereadores, à vereadora Vanessa, a nossa preferida, à assessora do vereador Irandi, ao Carlos Magno, ao Chacal, ao Vitor, à dona Evanda, que estão ainda a serviço desta casa e nos prestigiando. E quero dizer, aqui conversando com o vereador Linco, que a gente não está aqui só para criticar, e a gente tem que fazer um elogio à Guarda Municipal pelo trabalho que está fazendo, um trabalho de humanitário, visando o próximo, que roubaram uma bicicleta de uma menina e a Guarda se uniu e comprou a bicicleta para essa menina. Isso é um trabalho social e muito que nós gostaríamos de fazer e outras entidades fazer. Então, parabéns pela Guarda Municipal. E queria dizer aos senhores vereadores que amanhã, no mesmo horário regimental, a Câmara de Vereadores de São José do Norte, e que escute a Câmara pela Rádio Rio Grandina 740, que vocês vão ficar por dentro de todos os assuntos de interesse da nossa comunidade. Eu quero dar uma boa noite a todos e que se cuide. Use máscara, use álcool gel, que a pandemia cada vez está pior e está levando as pessoas que são nossos amigos. E que Deus nos proteja a todos nós. Uma boa noite a todos e até terça-feira.